Boa noite a todos. Solicito do senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Gilmar Alfenas.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fox.
Presente.
Leandro Silva Mar.
Presente.
Nilson Esteves Lopes. Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas. Roslendo Carmo Cardoso.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião e solicito do senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da sessão solene de entrega das homenagens às personalidades sabritense e ata da reunião ordinária do dia 2/2/2019. Aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a sessão solene para entrega das homenagens às personalidades sabiritenses e realizada a 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Tabirito, referente ao segundo período da terceira sessão legislativa com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. Na primeira parte da reunião, o mestre cerimônia, doutor Edésio do Reino Lascos, convidou o presidente Arnaldo e o vice-presidente Rodrigo Campos e o secretário Renê Américo da Silva para tomar assento em seus lugares. Convidou o excelentíssimo senhor prefeito municipal Rolando Amorim Caldeira e o excelentíssimo senhor vice-prefeito Hélio da Mata Santos para fazer parte da mesa diretora. Anunciou os secretários Marco Antônio Marques Félix, secretário municipal de saúde, Mário Marques, secretário municipal de desenvolvimento econômico e Júnior Guimarães Melilo, secretário municipal de patrimônio e turismo, cultura e turismo. Em seguida, convidou a todos para ficar de pé e cantar o hino nacional e de Itabirito, juntamente com o coral Canarinhos de Itabirito. Logo após, passou a palavra ao presidente Arnaldo para que explanou rapidamente como seria a realização da sessão solene e solicitou ao secretário que fizesse chamada dos vereadores. Assim, o mestre cerimônia iniciou a entrega das homenagens. Moção número 1/2019, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, a Conferência de Santa Luzia do bairro Santa Rita. Moção número 02/2019, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, a Efigênia Maria Silva Santos. Moção 03/2019, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, ao pastor Jaziel Ribeiro Coelho. Moção número 04/2019, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, a Marlene dos Reis Barros Lira. Moção número 05/2019, de autoria do vereador Gilmar Alfenas, a Lindeia Ramos Gonzaga. Moção número 06/2019, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, ao José de Araújo Silva. Moção número 07/2019, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, ao projeto Só por Hoje. Moção número 08/2019, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, a Nadir Pereira. Moção número 09/2019, de autoria do vereador Renê Américo da Silva, ao Vitor Pedrosa Bassante. Moção número 10/2019, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, a Irene Melilo Cardoso. Moção número 11/2019, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas, ao pastor Anderson Martins da Conceição. Moção número 12/2019, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, ao Célio Antônio Braga. E moção 14, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos, à missionária Anne Caroline Fátima Ramalho Pereira. Feito isto, o mestre cerimônia convidou o coral Canarinhos, de Itabirito, para fazer nova apresentação. Logo após, O presidente convidou o prefeito Orlando Caldeira para fazer uso da palavra livre e enalteceu a todos os homenageados itabiritenses. O presidente parabenizou os homenageados e, em seguida, iniciou a reunião ordinária, solicitando ao secretário a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Projeto de Lei nº 93/2019, que altera o dispositivo na LDO 2019, que inclui o inciso 3º no artigo 13 da Lei Municipal 3.249, de 21 de maio de 2018, que compõe a LDO 2019, que trata da desculpação da receita corrente e atreta em 30%, nos termos da Emenda Constitucional 93/2016, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 99/2019, que dispõe sobre a divulgação de dados do Conselho Municipal e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei nº 100/2019, autoriza a Câmara Municipal de Itabirita a conceder auxílio cesta básica aos servidores e da outras disposições, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei nº 101/2019, cria o concurso de decoração natalina de Itabirito, autoriza o Poder Executivo a conceder inserções totais ou parcial de IPTU aos contribuintes vencedores e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 103/2019, que denomina a Rua Rosângela Aparecida da Cruz, no condomínio dos Inconfidentes, nesse município, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Projeto de Resolução nº 14/2019, que regulamenta a ouvidoria na Câmara Municipal de Itabirito e dá outras providências de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei nº 104/2019, que modifica a Lei nº 3.225, de 5 de outubro de 2017, que altera a Lei nº 2.323, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre impostos sobre serviços de qualquer natureza e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 105/2019, que altera a Lei Municipal 3.357, de 21 de outubro de 2019, que torna-se obrigatório o teste de acuidade visual e o exame oftalmológico para crianças e adolescentes matriculados nas creches e escolas públicas municipais, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de Lei nº 106/2019, fica obrigado a adesivar as medalhas e troféus entregues nos eventos esportivos realizados no município de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de Lei nº 107/2019, que dispõe sobre a entrega das escrituras proprietárias dos apartamentos do Morada Viva, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Na segunda parte da reunião, o projeto de Lei nº 93/2019 foi reprovado, com a votação de 7 votos contrários dos vereadores Edson, Geraldo, Gilmar, Nilson, René, Ricardo e Rodrigo. O projeto de lei substituído, número 101/2019, retornou para análise. Os projetos de lei números 99, 100, 103/2019 e o projeto de resolução número 14/2019 foram aprovados em redação final. Os projetos novos foram encaminhados para análise jurídica e parecer. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito o senhor secretário do destaque ao resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 278/2019. Encaminhamos ao prefeito municipal cópia das indicações de número 684 a 708/2019 e requerimentos números 323, 324, 328 e 329 2019. Ofício número 279, que encaminha o diretor do SAAI. Cópia dos requerimentos número 320 e 327/2019. Ofício número 280/2019, que encaminha cópia do requerimento número 321/19 ao gerente operacional da empresa Serra Verde. Ofício número 282/2019, encaminha o diretor do consórcio Minas Mais cópia do requerimento número 325/2019. Ofício número 283/2019, encaminha o gerente de relacionamento de Vargem Grande, cópia de requerimento número 326/2019. Ofício número 284/2019, solicita ao senhor prefeito enviar cópia integral da dispensa emergencial número 22/2019, referente à prestação de serviço de resíduos sólidos do município. Ofício número 285/2019, encaminha o projeto ao prefeito cópia dos autógrafos de lei 99, 100 e 103/2019 e comunica que o projeto de lei número 93/2019 foi reprovado. Ofício número 286/19, solicita-se número de decreto para abertura de crédito adicional suplementar para o orçamento da Câmara Municipal. Correspondências recebidas. O chefe, ofício número 391/2019, o chefe de gabinete encaminha cópia de lei municipal 3.366/2019. E uma correspondência da OAB de Minas Gerais. Itabirito, 9 de dezembro de 2019. Senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Itabirito, Arnaldo Pereira dos Santos. A Comissão de Direitos Humanos e Diversidade Sexual de Gênero da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Itabirito, Minas Gerais, vem pelo presente convidar Vossa Senhoria para participar conosco na mesa principal da cerimônia 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2019, às 16h30, no Salão do Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Edmundo Lins, da comarca de Itabirito, segundo andar, situado na rua João Pessoa, número 251, Centro, Itabirito, Minas Gerais. A palestra magna será proferida pelo presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Nilmar Miranda. Nesse dia, discutiremos sobre a política e a promoção dos direitos humanos junto aos advogados, juristas, serventuários da Justiça, ativistas dos direitos humanos e movimentos sociais, agentes das áreas de educação, segurança pública, saúde, assistente social e estudantes de direito da Faculdade de Itabirito. Sem mais para o momento, renovando nosso protesto de estimas e considerando, agradecemos cordialmente, Bruna Bittencourt, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Diversidade Sexual e de Gêneros. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente.
Você não leu isso aí?
Ah, tá. Mais uma aqui. Portaria de número 124, de 9 de dezembro de 2019. Dispõe sobre as eleições da mesa diretora da Câmara Municipal de Itabirito para o ano de 2020 e da outras providências. O presidente da Câmara de Itabirito, Arnaldo Pereira dos Santos, no uso de suas atribuições legais e, considerando a proximidade das eleições da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal para a quarta sessão legislativa que se inicia no ano de 2020, bem como a necessidade de conferir organização, transparência e legalidade a todo o pleito eleitoral, considerando ainda o dispositivo no artigo 29, parágrafo 3º da Lei Orgânica e o dispositivo no artigo 8º e seguintes do regimento interno, resolve. Artigo 1º, convocar as eleições da mesa diretora para o ano de 2020, que acontecerá na sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2019, a partir da 19h30, sendo os eleitos empossados a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Parágrafo único, a eleição para os cargos da mesa diretora será feita pelo processo nominal. Artigo 2º. Os interessados a concorrer à eleição da mesa diretora do Poder Legislativo deverão protocolizar requerimento, modelo em anexo, Para registro da respectiva chapa junto ao chefe parlamentar, Henrique Maia Melilo, na sede da Câmara, que encaminhará para leitura em reunião ordinária. Parágrafo 1º. O requerimento para registro da chapa deverá apresentar os nomes completos e assinatura dos respectivos candidatos, bem como os respectivos cargos. Parágrafo 2º. O período da inscrição de chapa encerra-se no dia 13 de dezembro de 2019, às 18 horas. Artigo 3º. Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votos. Parágrafo 2º. 1º. Havendo realização do segundo escrutínio, se não atendendo o item anterior, decidindo-se a eleição por maioria simples. Parágrafo 2º. Considera-se eleito o candidato à presidência mais idoso em caso de empate no segundo escrutínio. Parágrafo 3º. Após concluída a apuração, o presidente promulgará os eleitos. Artigo 5º. A presente portaria regulamentará as eleições da mesa diretora para o ano de 2020. Artigo 6º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Revogadas as disposições, em contrário, sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, Arnaldo Pereira dos Santos, presidente.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, resoluções, se houver, sendo essa primeira parte do nosso trabalho a matéria lida, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a instalação de placa de nomenclatura de rua na rua Rosalina de Oliveira Reis, bairro Munu. Justificativa, não existe a placa de identificação da referida rua, o que dificulta a localização, ocasionando transtorno a quem precisa localizar o locador. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do executivo, juntamente à secretaria competente, analisar as possibilidades para disponibilizar, conforme demanda, transporte para os moradores da comunidade Ribeirão do Eixo, para terem acesso aos serviços de saúde na sede municipal. Justificativa, não há transporte coletivo para atender a população dessa comunidade, quanto por múltiplas necessidades, precisa deslocar até a sede desse município de Itabirito, sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Rodrigo Campos Chagas. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana, a revisão do licenciamento para edificações em áreas verdes no contexto do plano diretor. Justificativa, as limitações fixadas no plano diretor tem trazido insegurança a itabiritenses que anteriormente realizavam intervenções em imóveis, redefinindo como área verde. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes e Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana, a revisão da taxa para concessão de ortógono aerosa no contexto do plano diretor. Justificativa, os valores atuais, superiores aos padrões praticados na região, têm inviabilizado a realização, por parte de seus proprietários, de intervenções em imóveis localizados em Itabirito. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Forte e Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a tomada de providência junto ao órgão competente, visando a instalação de iluminação no canteiro central do terminal rodoviário Geraldo Gomes Batista. Justificativa, a instalação de iluminação garantirá mais segurança aos pedestres que trafegam pelo local, bem como os motoristas que se deslocam por meio da rodovia. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a instalação do secretário na cidade. Justificativa, o incentivo ao uso da bicicleta terá repercussões na saúde por tratar de um importante exercício físico no meio ambiente enquanto meio de transporte sustentável e no trânsito habilita reduzindo a incidência de congestionamento. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através do órgão competente, a construção de um muro na rua Ouro Preto, na altura do número 30, no bairro Monte Sinai. Justificativa, a rua está em péssimas condições, pois não existe meio fio e o asfalto está se desfazendo, e com a chegada dos períodos de chuva, a situação pode piorar ainda mais, colocando em risco a segurança e podendo ocasionar acidentes. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe executivo através da Secretaria de Obras a construção de um viradouro no final da rua Joaquim Luiz de Faria, no bairro Novo Horizonte. Justificativa, a reclamação dos moradores é por não haver condições de manobra no local, indicando aos condutores, principalmente veículos de grande porte, são obrigados a conduzir em marcha ré até a rua Professor de Aulas, onde é feita a manobra, colocando em risco a segurança dos moradores e pedestres e dificultando o tráfego de veículos na via. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indica Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através do órgão competente, a implantação da rede de esgoto no bairro Portões. Justificativa, o bairro não é atendido pelo sistema de saneamento básico, sendo os próprios moradores ficam responsáveis pela construção de fossas e sucção das mesmas, além do escoamento das águas de pia, banheiros, etc. Indicamos para que seja tomada providências favoráveis aos moradores. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através do órgão competente, a construção da sede própria da Associação do bairro Tombadouro. Justificativa, local para atender os moradores, espaços de interação e lazer. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Trânsito, a intervenção do município para apoio em ronda de guardas municipais na rua João Pinheiro, próximo ao número 557, em frente à Pizza Express. Justificativa, os moradores e comerciantes locais estão sentindo a necessidade da presença da guarda, pois nesta rua está ficando aglomerações de pessoas ilícitas, colocando em risco a segurança dos moradores. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo da Secretaria de Obras a intervenção do município para a revitalização asfáltica na rua Dom Bosco, próximo ao número 3, bairro Lourdes. Justificativa, o asfalto está em buracos, causando transtorno ao motorista que transita no local. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Competente, a intervenção do município para que seja feita uma rede pluvial para captar água de enxurrada que vem da rua José Augusto França, próximo ao número 1084, e entra na casa do número 1075, no bairro Munu. Justificativa. O pedido justifica-se, pois, quando chove, desce muita água de enxurrada e acaba inviabilizando a residência citada, prejudicando os moradores. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e de obras, a intervenção do município na rua Belo Horizonte, próxima à rotatória, com saída para a rua Walter, no bairro de Lourdes. Justificativa, o asfalto está com buraco, causando transtornos aos motoristas que transitam no local. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras, a revitalização asfáltica da rua Henrique Michel, próximo ao número 203, bairro Boa Viagem. Justificativa, o asfalto está com rachaduras e buracos causando transtorno aos moradores e pedestres que passam pelo local. Sala das Reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar o prefeito, através da secretaria competente, que seja realizado da estrada que dá acesso ao córrego do Bação, Cabral e Sabueiro. Patrulhamento e colocação de material em pontos críticos da estrada. Limpeza e manutenção das canaletas. Limpeza das barraginhas existentes nos trechos. Justificativa, devido às chuvas constantes, é necessário que os pontos sejam reparados, pois as canaletas estão entupidas e as estradas com erosão, que pode ocasionar acidente ou interdição da via. Sala das Reuniões, em 2 de dezembro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a manutenção em grades de proteção de rede pluvial na rua João Pinheiro, número 2173, no bairro Calçadas. Justificativa. Tal solicitação se faz necessário, pois a boca de lobo está aberta, pondo em risco entupir o bueiro e a passagem dos munícipes no local. Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a manutenção da pavimentação asfáltica no início da Avenida Tiradentes, bairro Novo Itabirito. Justificativa. A manutenção visa zelar para a segurança do trânsito e da população, evitando acidentes por falta de conservação das vias públicas. Sala das Reuniões, em 2 de dezembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a manutenção da pavimentação asfáltica na rua José Eduardo Rodrigues, próximo ao número 424, no bairro Novo Itabirito. Justificativa. A manutenção visa zelar pela segurança do trânsito da população, evitando acidentes por falta de conservações das vias públicas. Sala das Reuniões, em 2 de dezembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a manutenção da pavimentação asfáltica na rua João Pinheiro, próximo ao número 1746, bairro Calçadas. Justificativa. A manutenção visa zelar pela segurança do trânsito e da população, evitando acidentes por falta de conservação das vias públicas. Sala das Reuniões, em 2 de dezembro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, que providencie a limpeza de todos os bairros da cidade e zona rural, disponibilizando a programação e o que já está sendo realizado na cidade. É relevante destacar a importância da prestação de serviços dessa natureza e, atualmente, trata-se do tema mais recorrente em questionamentos e críticas solicitadas em nosso escritório parlamentar. Sala das Reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, as seguintes intervenções no bairro Itaubira. Limpeza e capina geral nas vias e passeios do bairro. Maior efetividade na fiscalização referente aos lotes sujos e abandonados. Melhora na coleta de lixo e das informações acerca da mesma. Manutenção do ponto de ônibus localizado próximo à padaria do bairro. Melhora na sinalização das ruas referente ao trânsito. Criação e construção de espaços e programas voltados para lazer e prática de esportes voltados aos moradores. Realização de tapa-buracos. Trata-se de solicitações constantes dos moradores da referida localidade, algumas delas já solicitadas por mim via Câmara. Sala das Reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, viabilizar parcerias com a iniciativa privada, buscando que a empresa adote e assuma os cuidados com as praças nos bairros. E, em contrapartida, seja garantida a divulgação de campanhas publicitárias em banners nesses espaços públicos, conforme acontece em Belo Horizonte. Sala das Reuniões, trata-se de uma sugestão levada por alguns cidadãos em nosso escritório parlamentar. Sala das Reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a instalação e a manutenção dos pontos de ônibus na zona rural, destacando-se a comunidade do Macedo. Importante ressaltar também a necessidade de instalar lixeiras fechadas para que os animais não espalhem lixo nos locais referidos. Trata-se de uma constante solicitação dos moradores, pois esses percorrem um caminho muito longo e demorando tanto dentro do transporte coletivo, como também no ponto de espera para chegar à parte urbana da cidade. Além disso, os moradores demandam que as comunidades estejam em bom estado de limpeza e conservação. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do executivo da secretaria competente maior segurança na área do parque ecológico. É importante pensar em forma de proteger o cidadão, destacando as crianças através de uma barreira entre o lago e o espaço destinado a elas. Outro ponto é que tem um reforço maior da Guarda Municipal no local. Trata-se de uma recorrente solicitação dos frequentadores do parque que já puderam observar inúmeros relatos de perigo no local. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe executivo da Secretaria Municipal de Obras, troca de iluminação nas ruas Padre Randolfo e Capitão Antônio Marques, bairro Vila Gonçalo. Trata-se de uma solicitação feita em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos ler os requerimentos. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, a retirada da tramitação do projeto de lei ordinária 94/2019, de minha autoria, que autoriza a administração pública a conceder horário em espécie ao servidor público de Itabirito que tenha cônjuge, filhos ou dependentes com necessidades especiais. Sala das reuniões, em 3 de dezembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do Executivo, através do departamento competente, informações sobre a reforma da escola do SEMI. Justificativa. A população está cobrando informações sobre a data de entrega da escola. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do executivo, através do departamento competente, a limpeza e capina do bairro Vila Gonçalo. Justificativa. Moradores reclamando da quantidade de mato invadindo o bairro e, com isso, aparecimento de animais peçonhentos. Vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Requeira a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do executivo, através do departamento competente, limpeza e capina do bairro Bela Vista. Justificativa. Os moradores reclamando da quantidade de mato invadindo o bairro e, com isso, aparecimento de animais peçonhentos. Vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do executivo, através do departamento competente, limpeza e capina do bairro Santa Teresa. Justificativa. Moradores reclamando da quantidade de mato invadindo o bairro e, com isso, aparecimento de animais peçonhentos. Vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, informações sobre o processo de formação e registro de chapas para as eleições da mesa diretora da Câmara Municipal para o exercício 2020. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Educação que envie essa casa legislativa informações sobre a viabilidade de conceder o adicional de salubridade a serventes escolares. Trata-se de uma solicitação feita pela classe em nosso escritório parlamentar. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado o ofício ao deputado Alencar Magalhães da Silva Júnior, Silveira Júnior, sinalizando a necessidade da destinação de um UTI móvel para Itabirito e que o mesmo avalie a possibilidade de viabilizar isso via emenda parlamentar. Justificativa, trata-se de uma constante solicitação da população em nosso escritório parlamentar, sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Transporte que envie a esta Casa Legislativa relação de veículos próprios da Prefeitura, discriminando os ativos e inativos e em manutenção. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício da sua função. Sala de reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria Municipal competente que envie a esta Casa Legislativa informações e cópia do projeto de intervenção previsto para o Distrito de Bom Sucesso, como a construção da Associação Comunitária e o posto. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à doutora Lohana Carvalho, cumprimentando-os pelos trabalhos relevantes, pelos relevantes serviços prestados pela comunidade itabiritense na área de saúde, sobretudo na UPA Celso Matos. Todo o nosso reconhecimento e respeito à relevante atuação desta competente profissional na área de saúde em nosso município. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à professora Raquel Monteiro, cumprimentando-a pela sua bela história de trabalho junto à população itabiritense, através da música. Todos os nossos reconhecimentos à sua trajetória e admirável atuação na luta por ensinar cultura e se dedicar à construção do ensino da arte como pilar importante para adultos e crianças. Sala das reuniões, em 9 de dezembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos ler a matéria em pauta. Projeto de Lei número 101/2019. Cria o concurso de decorações natalinas de Itabirito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder exceções total ou parcial de IPTU a contribuintes vencedores da outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. Projeto de Lei número 102/2019, que dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 104/2019, que modifica a Lei número 3.225, de 5 de outubro de 2017, que altera a Lei número 2.323, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 105/2019, que altera a Lei 3.357, de 21 de outubro de 2019, que torna-se obrigatório o teste de acuidade visual e o exame oftalmológico para crianças e adolescentes matriculados nas creches e escolas públicas municipais, de autoria do vereador Átila, em primeira discussão. Projeto de Lei número 106/2019, que fica obrigado a adesivar as medalhas e troféus entregues nos eventos esportivos realizados no município de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene, em primeira discussão. Projeto de Lei número 108/2019, dispõe sobre a instituição da campanha Dezembro Verde, não ao abandono dos animais, no município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson. Projeto está entrando na casa hoje. Veto ao autógrafo de Lei número 81/2019, proíbe a venda de produtos alimentícios nas escolas municipais de Itabirito, de autoria do Executivo. Veto ao autógrafo de Lei número 88/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências de autoria do Executivo. Senhor Presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito do senhor secretário verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Primeiro, Renê, vereador Nilson, terceiro, vereador Ricardo, quarto, vereador Átila, cinco, vereador Max, seis, vereadora Rose e sete, vereador Geraldo.
Mais uma vez, boa noite a todos. A Câmara agradece a presença de todos que acompanham os nossos trabalhos e estar na nossa casa hoje, dentre outras pessoas, mas a secretária de Assistência Social, Juliana Alves, que atende a um requerimento do vereador Ricardo. Então, eu gostaria de convidar a secretária para que fizesse uso da tribuna. Por que o microfone não está funcionando, mas só tem. Então, mas pode ser. Pode ser aqui. Só você fica no meu lugar, eu passo para cá. Pode ir. Aí eu vou passar a palavra. Se a secretária já quiser fazer alguma iniciar, depois passa para o Ricardo e eu vou ceder aqui que o outro não está funcionando.
Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Alves Costa, estou secretária de Assistência Social desde o dia 4 de setembro. Cumprimento a todos, após o convite do vereador Ricardo Oliveira. E estamos aqui para todos os esclarecimentos. Também quero fazer meu cordial cumprimento aos companheiros do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E estou a ouvidos.
Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que se encontram presentes nessa casa. É um grande prazer, né, a sua presença aqui conosco. Eu acho que é importante essa, como falado anteriormente, a vinda dos secretários, para que possamos esclarecer algumas situações. Eu, na verdade, não tenho muitas perguntas, são poucas, mas acredito que sejam pontuais. A primeira é o seguinte, após a sua nomeação, as indicações recebidas na Secretaria de Assistência Social, elas foram escolhidas por você, foi feito um critério de avaliação, ou foram somente indicações políticas?
Então, todas as pessoas que estão ocupando o cargo comissionado na Secretaria foram, sim, avaliadas por mim. Por mim e, principalmente, pela minha diretora, né, que está presente aqui, que tem um maior conhecimento de gestão de pessoas. Acredito eu que uma gestão eficiente se faz quando a gente tem uma falha num ponto, a gente complementa na equipe, né? Então, todos os que estão lá foram, sim, passaram, sim, por um processo de entrevista. Algumas pessoas não foram aprovadas, né? Aprovadas entre aspas, não tinham o perfil de trabalhar conosco, e aí a equipe estruturada, sim, é nossa.
Ok. Eu estou com uma resposta sua aqui sobre a questão dos moradores de rua.
Certo.
Eu vi que parece que tomou-se uma iniciativa, sim, produtiva e resolutiva. Obrigada. E se resolveu, né, o problema, se sanou. Então, esperamos que tenhamos mais efetividade nesses trabalhos, que continue dessa forma.
Obrigada.
Para que não tenhamos problemas igual tínhamos no passado aqui. Inclusive, fiz vários questionamentos sobre isso. Sobre os acampamentos nas praças, as dificuldades das pessoas. Então, ter essa relação do poder público com a pessoa que está passando por necessidade naquele momento, eu acho que é fundamental.
Sim. A equipe que trabalha, principalmente do CREAS, né, que lida de frente com a população de rua, situação de rua, é muito capacitada para isso. Foi um trabalho em conjunto, né, não posso deixar de dar o mérito também à equipe da saúde, através do CAPS, porque é uma população muito peculiar em termos de abordagem, sabe, Ricardo? Então, estamos aí com dedicação, com afinco, vamos fazer uma gestão cada vez melhor, são muitos desafios em termos dessa população, e bons projetos, boas pretensões para essa população tão vulnerável e que necessita, sim, de políticas públicas mais eficientes.
Um outro fato também que eu gostaria de cumprimentá-la, cumprimentar a Prefeitura também, foi a nossa lei que foi aprovada e foi feita a semana de combate à violência contra a mulher. Sim. Eu vi que houve um empenho da Secretaria de Assistência Social, onde mobilizou em vários públicos e vários pontos da nossa cidade, né, mobilizando com a fitinha branca, inclusive na nossa Casa Legislativa. Eu achei que foi ponto positivo, né? Eu acho que essa violência tem que ser combatida todos os dias, mas eu acho que essa lei dá um primeiro passo. Eu fiquei feliz de ver a lei entrar em prática, eu vou fazer um questionamento, eu acho que a lei deveria ter sido citada no panfleto, né, porque é uma lei aprovada pela Casa Legislativa, okay. É uma sugestão minha, mas aprovada por todos os nossos pares aqui na Casa Legislativa. Então, eu fiquei feliz e gostaria que você comentasse qual que foi o fruto colhido dessa lei aplicada e essa divulgação feita aí em vários pontos da nossa cidade.
Sim. A campanha foi realmente produtiva demais, né? A equipe dedicou, toda a secretaria. A gente agradece muito aos nossos serviços, né? O CRAS, o CREAS, a própria secretaria. A população, o fenômeno da violência contra a mulher é um impacto cada vez maior no nosso estado. O nosso estado hoje lidera o ranking nacional de maior número de violência contra a mulher. Infelizmente, no nosso município ainda sequer tem equipamentos voltados para essa proteção. Então, essa campanha está dando um pontapé inicial a uma questão que o nosso gestor Orlando nos fez de compromisso, que é amparar melhor essa vulnerabilidade, né? Essa situação, esse fenômeno negativo que acontece. Que Itabirito não é diferente. A gente recorreu aos dados do Sinan, né? E esses dados são assustadores. São sempre os mesmos bairros aonde apontam, e a gente acredita que quando a gente cria política pública, a tendência é aumentar, né? Porque aí as mulheres, nesse caso, vão se sentir mais vulneráveis, mais seguras de onde procurar e como procurar, porque tem a questão do medo envolvido. Então, nós atingimos aí o terço dos homens, atingimos os semáforos da cidade, nos grupos de trabalho dentro dos CRAS, e os próprios jovens. A campanha foi voltada para os homens, que são os causadores, né, da violência de gênero contra a mulher. E, da próxima vez, a gente vai, sim, melhorar essa situação de citar a lei. Peço desculpas à Casa Legislativa, que criou a lei, e exaltaremos a semana que tem como data o dia 25, que é o dia de combate à violência contra a mulher.
Mais uma situação, vai ser em caráter de sugestão.
Certo.
Eu vejo áreas vulneráveis e eu vejo a distância entre o poder público e essas áreas com dificuldades.
Sim.
Inclusive, a gente teve aí exemplo em vários zaps de todos aí, né? Questão do Marzagão, onde um garoto escreveu uma carta.
Sim.
Pedindo uma cesta básica. Eu acho que a cidade toda se mobilizou a dar esse apoio. Eu gostaria, sinceramente, de ver a assistência social focada e trabalhando esses pontos assim, de forma mais efetiva. Então, é uma crítica que eu tenho. Eu acredito que possa ser muito construtiva e positiva para a cidade, principalmente para as pessoas que mais precisam, Juliana.
Sim.
Então, eu vejo essa carta aí como um exemplo, um início e uma forma de chamar atenção para que possamos, né, olhar com um olhar mais fixo e mais firme para as pessoas que realmente precisam. E uma outra situação também, quantos atendimentos a Secretaria de Assistência Social faz, em média, mensalmente?
Ô, Ricardo, eu confesso que eu não fiz esse levantamento para te dar a resposta, tá? Mas eu posso levantar com a minha equipe e trazer isso para você amanhã.
Beleza. Tá?
E quanto à sugestão da gente pontuar as áreas de maior vulnerabilidade, isso já é uma ideia do nosso trabalho, que vamos colocar em prática para o próximo ano. Como todos sabem, o ano foi curto, né? foram 3 meses, quase 4. E hoje a gente estava falando sobre isso, inclusive em reunião de gabinete, né, das intenções, das boas intenções para essa população que não chega, na maioria das vezes, à Secretaria de Assistência. Né? Isso é um fenômeno também. A gente conhece isso como um fenômeno. E é o poder público que tem que ir atrás realmente, fazer com que o direito delas se validem. Porque quem está em maior vulnerabilidade não tem o conhecimento. Então, nós temos algumas ideias aí, se na segunda semana de janeiro nós vamos trabalhar sobre muitos projetos, a gente quer assistência social e cada vez melhor para essa população que tanto precisa.
Finalizando, se eu tiver outras perguntas, após meus companheiros aqui usarem a palavra, usarem novamente, como está funcionando essa nova gestão com a Associação Amor Exigente?
Certo. Na verdade, eu gosto de citar que é um prestador de serviço, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É muito pesado quando a gente cita para um serviço o nome e identidade, porque a gente denigre pessoas que têm idoneidade. Na verdade, a gente está passando por uma reformulação de projeto, algumas questões internas de prestação de contas, inclusive de esclarecimentos sobre o inquérito civil aberto pelo Ministério Público, de número 03-19-19-000-1283, que foi, inclusive, após a representação feita pelo senhor no passado, e o promotor nos fez, né, algumas citações, alguns relatos, e nós estamos em fase de esclarecimentos para ele, frente ao que nos foi passado durante esse tempo de gestão do dia 4 de setembro para cá.
E o número de atendimentos da associação, nós tivemos uma apresentação no passado aqui, era um número grande, né? Esse número mantém, ele diminuiu,
Bom, no passado eu não sei dizer quanto era, né? A gente tem que pensar como está sendo feito, se são pessoas de diversos públicos e a eficiência da aplicabilidade do dinheiro. Dentro dos nossos serviços, né, dentre eles onde acontece dentro do Centro de Referência de Assistência Social, que é no Maria Loura e no Padre Adelmo, há alguns questionamentos sobre isso, da própria equipe técnica concursal, mas a gente tem realizado, sim, bons atendimentos, mas precisando de inovação, referencio a quem leva o trabalho com seriedade, com idoneidade, com dedicação, tem uma turma muito boa, eu não estou negando isso, mas pode ser que eles estejam precisando de algum tipo de orientação que não nos cabe mais dentro da Secretaria de Assistência, porque a gente tem também a questão de conhecimentos técnicos, né? Então, é isso.
A princípio, eu finalizo e, se necessário for, farei outras perguntas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Juliana.
Agradeço. 03-19-19-000-1283. No inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público de Minas Gerais.
Senhor presidente.
Renê, você me dá licença?
Pode, claro. Tem que falar primeiro? Pode.
Boa noite, Juliana. Boa noite a todos os presentes. Eu queria iniciar minha fala aqui com uma preocupação que eu tive há um tempo atrás. Certo. Até porque eu também sou assistente social. E eu fiquei sabendo que existe um aditivo na Secretaria de Ação Social para acolhimento das crianças e adolescentes, né, que sempre que tem aí nas associações, para que isso não pare. Sim. E chegou o meu conhecimento que a senhora queria fazer, eu quero uma informação sobre isso.
Certo.
Que a senhora queria fazer, parece que para 3 meses,
não.
Janeiro, fevereiro e março. Deixa eu terminar.
Certo.
Que a senhora queria fazer para janeiro, fevereiro e março,
uhum.
E depois isso aí ficaria assim à mercê. Inclusive, eu queria saber em que pé que está isso, porque parece que depois ia ter um chamamento, né, para isso aí, e eu acho que nesse chamamento traria problema para o município.
Não, bom, vamos lá.
Vamos.
A pergunta é essa?
A pergunta é essa.
Então, tá bom. Boa noite, Rose.
Boa noite.
Então, o que que acontece? Dentro da nossa gestão, as coisas têm que ser muito transparentes, né? E aí, nós encontramos inexigibilidades dentro do organograma da assistência, não é um instrumento ilegal, de forma alguma, mas a gente tem que entender também, eu não entendi por que as entidades ficaram tão apreensivas de que a gente estava querendo tirá-las. Na verdade, eu queria só dar transparência de que a gente está dando a oportunidade para uma outra entidade que esteja realizando no município. A princípio, esse aditivo era para dar justamente a oportunidade dentro dos estatutos dessas entidades que apresentam aqui na cidade. Porque, se você pensar comigo, a criança tem que ficar próxima à comunidade dela, a criança e o adolescente, né, o menor de idade. E aí, nós fizemos dessa forma. Chamamos para uma reunião para explicar por que estava presente a nossa procuradora consultiva, a secretária de planejamento, o prefeito esteve presente uma parte da reunião, os dois diretores da minha secretaria e eu. E aí estavam presentes as representantes das unidades de acolhimento e a de média complexidade, que é a APAI também, que é um outro termo de inexigibilidade. E aí nós explicamos o porquê do chamamento, obedecendo ao marco regulatório, às leis que trabalham sobre isso. E aí as coisas se esclareceram para essas entidades, porque a princípio, Rose, o que ia acontecer? Como a gente não pode justamente deixar esses menores desamparados, faríamos por 3 meses, até que o chamamento público fosse realizado, dado transparência, porque a inexigibilidade acaba que você indica a própria entidade, né? Então, foi uma situação que a gente quis para poder tornar mais claro para a sociedade da Britense. Mas aí as entidades estavam lá e eles entraram em comum acordo, não vai ser mais em termo aditivo, vai ser inexigibilidade, elas já estão cientes de que, como vai ser feito, que elas precisam apresentar a documentação. Nós vamos fazer um plano de trabalho corrente anual, nós não vamos fazer como era feito com resto a pagar para o próximo ano, né? Com um saldo para o próximo ano, então vai ser de janeiro a dezembro, tá certo? Então é isso que está acontecendo lá.
Eu fiquei muito preocupada, porque como é que deixa a PAI?
Não, mas né? Isso aí você pode ter tranquilidade.
Eu falei, meu Deus do céu, como é que faz uma coisa, nunca. Se pode aditivar?
Aí leva para minha casa, não tem estrutura, não tem responsabilidade, isso é política pública, e política pública a gente trata com seriedade.
Pois é, mas política pública não significa que a gente tem que levar para casa da gente, né?
Não, estou falando isso é errado. Isso que eu estou te falando, é por isso errado, eu não levaria para minha casa.
Pois é, a gente tem que ter um lugar certo.
Então, é por isso que o chamamento público foi feito, ia ser feito.
Mas não vai mais ser feito.
As próprias entidades acordaram que não.
Que não, tá? Que ótimo. Todos os diretores têm formação e capacidade técnica para exercer as funções na Secretaria de Ação Social?
De Assistência Social. Sim, tem.
Todos têm?
Todos têm.
Ah. Uma outra pergunta. Como é o relacionamento da Secretaria de Assistência Social com os demais órgãos e instituições que compõem o sistema de garantia de direito?
Da secretária ou da secretaria?
Da secretária ou da secretaria?
Da secretária? Não, porque são coisas diferentes. Você falou secretária. Tá. Em relação a relacionamento com as entidades, de todas as entidades que a gente executa serviço, todas nós fomos. Tá? Não estou falando em termos de registro de conselho municipal, né? Especificamente de assistência de idoso e dos direitos da criança e adolescente. Ainda não tive condições de ir a todas, mas eu vou a todas. Isso aí é um compromisso que eu tenho que ter e de conhecer e de estabelecer bom relacionamento. Afinal de contas, existe uma questão cultural muito grande nessa cidade de entidades muito tradicionais. Então, eu avalio que a gente tem um bom relacionamento, sim.
Agora, também eu queria te perguntar quais são as ações feitas da secretária para coibir ações assistencialistas e clientelistas.
Pois é, Rose, eu lembro quando eu fui assistente social nessa cidade de 2010 a 2012, a Cíntia me deu todo amparo para isso, né? E aí a gente lida com situações que a gente vai trabalhar aí de novo no próximo ano, eu já fiz alguns levantamentos junto à Fazenda, sobre indicações de pessoas que recebem, e a gente percebe que, de fato, como disse o próprio vereador Ricardo, a gente não está atingindo pessoas diversificadas. Então, eu confesso que isso é uma deficiência, a equipe é concursada, que eu falo que isso já é uma grande valia, Porque quando o servidor da assistência ele é concursado, ele dá credibilidade ao trabalho e ele pode dar cara à assistência social e não ter ações assistencialistas. Tenho tido muito diálogo com a minha turma, né? Eu falo minha turma no sentido de não de propriedade, mas de que a gente está lá gerindo. E eles têm ficado muito satisfeitos em termos do nível de conversa que a gente está tendo. Eu venho de 11 anos de como formada, né, como profissional, mas 4 anos de política pública, de como estagiária em Belo Horizonte, mais alguns anos de coordenação de um projeto piloto que foi para a escola em férias que em Belo Horizonte existe, que antigamente era apenas na regional de Venda Nova, que eu tive tanto orgulho de participar. E aí, a gente tem sim trabalhado sobre essas situações. É uma situação construída em equipe, não é de uma figura de apenas de secretária, né? São dos meus colegas que estão lá atendendo, falo isso porque eu também sou assistente social. E nós estamos sim estabelecendo. Janeiro, se Deus quiser, a gente vai conseguir implantar e transformar, ou melhor, transformar não, inovar a Secretaria de Assistência Social.
Tá certo. E em questão à Morada Viva, outro certo. Dia mesmo eu fui autora de uma reclamação feita, porque sim. Eu vi o rapaz, o deficiente. Como que fica? Até eu estava com a lei, mas ela é extensa, eu não vou tomar tempo, porque os demais colegas vão querer falar. Certo. Essas pessoas que largam, que trocam, como que está essa situação no Morada Viva? Você tem acompanhado isso de
Temos
perto?
Temos acompanhado, sim. Temos acompanhado e tem algumas falhas, né? Esse caso do rapaz, do deficiente, nós resolvemos com agilidade em relação à troca dele. A Secretaria de Obras, fica aqui meu agradecimento a eles, na prontidão de resolver essa situação. Janeiro vai ter um mutirão já acordado, que aí o ano financeiro se encerra, é o processo de onde acontecem as licitações. Uma parte da equipe vai estar dedicada para ir porta a porta para fazer essa análise com os nossos moradores na cidade. Então, assim, tenho notícias de que há apartamentos que foram vendidos, quem teve a cessão, né, do uso não está mais presente, e o termo de cessão deixa bem claro que se não tem, você não, no futuro você pode não receber a propriedade daquela unidade habitacional. Mas a gente tem informações e a gente está estudando sobre isso para trabalhar com eficiência e eficácia.
Inclusive, eu entrei na casa hoje com um projeto, uhum, pedindo que o prefeito passasse as escrituras daqueles apartamentos do Morada Viva. Só que a lei fala que é depois de 10 anos. Então, como isso foi feito em 2014, uhum, só 2024.
Das primeiras unidades, né? Hã? Das primeiras unidades, porque algumas unidades as pessoas ocuparam depois.
Isso, só depois de 10 anos. Tanto, uhum, é que eu mesma, da comissão, pedi que arquivasse, porque eu tive acesso à lei. Certo. Mas é uma coisa para a gente ficar bem em cima, sim, porque senão, quando chegar lá em 2024...
Vai dar mais problemas.
Mais problema.
Exatamente.
Para mim é só. Muito obrigada.
Presidente, eu peço permissão para falar na tribuna? Senhor presidente, boa noite. Secretária Juliana, através de você, eu cumprimento os demais secretários da prefeitura, vereadores, vereadora, público presente e os profissionais do Grupo Amor Exigente. Juliana, eu quero começar a nessa batina, que é o nome que a gente se dá, né? É um nome com a gente. A palavra é meio estranha, mas é isso que a gente tem para hoje, né?
Sim, sim.
Primeiramente, eu gostaria, você se apresentou, sim, eu gostaria de saber de qual cidade que você é.
Bom, eu falo que, bom, no registro eu sou de Belo Horizonte. Por adoção eu tive Itabirito, desde quando eu morei aqui a primeira vez. E aqui eu tenho uma família, né, não sei se todos conhecem, é o Nívio e a Sônia. Nívio é ex-funcionário da cidade, aposentado, que todos eu tenho muito orgulho de falar que é meu pai e minha mãe na cidade. Em respeito aos meus pais biológicos, claro, que tiveram o compromisso de criar essa figura que vos fala. Mas depois eu tomei o mundo. a gente fala, eu falo, eu tenho como meta de vida que eu tenho contas a pagar. O restante é construído, a gente é respeitada ou não, né? Também tem a opção de não ser respeitado. É isso.
Não, bacana. Você poderia apresentar a sua equipe, se tiver equipe, para que levantasse, para a gente conhecer as pessoas, que até então a gente não conhece muito a sua equipe.
Tá. Na verdade, houve um problema, só vieram meus diretores, Benedito Sacramento e Luciana Braga.
Só os dois que vieram?
Só os dois vieram, justo.
Bacana.
Bom, deixa eu fazer isso aí, justo. Não, só
não,
os dois.
Acho que faltou mais ninguém, não, né? Uhum. Não levantasse. Beleza, obrigado. Juliana, a gente, como é de conhecimento, sim, até mesmo, já tem 90 dias que você está sentada lá na cadeira.
Sentada, não.
Em pé, sentada, trabalhando, mas que representa a cadeira.
Movimentando.
Isso, então, vou reformular.
É isso
tem
aí.
90 dias.
Representando a Secretaria de Assistência.
90 dias que você é representante da Secretaria de Negócios, de Assistência Social. Eu falo, a cadeira é modo de dizer, porque a gente também trabalha sentado. Né? Então, é um jargão que a gente usa, você me desculpa,
tá certo, tudo
se
bem.
Te incomodou.
Não, mas tudo bem. A gente conserta.
Você sabe que os gabinetes, infelizmente, muitas pessoas, elas confundem a função do vereador. Infelizmente, o gabinete da gente tem virado uma parte da Secretaria de Assistência Social no quesito que a procura por ajuda de cesta básica,
sim,
de pagamento de água e de luz, ela cresceu assim. Eu posso lhe garantir que no meu gabinete, em termos de 90%,
certo,
não é uma função de vereador,
sim,
nós não praticamos isso, uhum, eu não comungo com essa política, mas é muito assustador quando as pessoas procuram e falam que não conseguem o benefício, segundo a informação deles, que o benefício foi cortado. Isso procede?
Não procede. Inclusive,
está continuando atendimento?
Inclusive, foi suplementado desde quando nós chegamos em agosto, o fundo estava zerado, né, destinado a doações de benefícios eventuais a pessoas físicas. Nós suplementamos, foram R$ 250 mil zerados até agosto, e nós suplementamos para não cortar o benefício.
Isso é para todos os benefícios?
Não, apenas pagamentos de contas de água, luz e aluguel social.
Tá. Juliana, agora eu vou entrar num assunto mais, não que os outros não sejam importantes, mas é um assunto mais delicado.
Certo.
Às vezes eu debato muito na tribuna da Câmara, e quando a gente fala em relação a denúncias feitas por nós, vereadores, é até a provocação de Ministério Público.
Sim.
Muito me assusta quando você fala que tem um inquérito aberto feito por denúncia de vereador. E muito me deixa mais assustado e chateado de denunciar uma turma daquela que está sentada ali em cima. Mas, enfim, acho que a senhora já teve conhecimento ao trabalho feito pela entidade Amor Exigente, prestador de serviço do município atualmente.
De serviço de convivência, fortalecimento de vínculos.
Das pessoas.
Sim.
Você deve ter conhecimento aos custos, às planilhas de custo.
Sim.
Também acredito que você tenha conhecimento ao termo de fomento que foi feito.
Sim, mais ou menos.
Né?
Aham.
E a gente recebe uma cópia de um ofício enviado para a senhora, onde a senhora pede algumas alterações para ser feita na prestação de contas, né, com relação aos servidores, que é uma lista das pessoas, dos profissionais,
sim,
com a assinatura deles, com a lista de presença deles, e da, no caso, uma escola, a diretora tem que assinar um superior,
justo,
que não seja da entidade, que seja responsável pelo órgão que recebe o trabalho, para que ela ateste essa ida desse profissional através da entidade lá.
Justo.
E aí eu fui analisar alguns outros documentos, e aí quando a senhora fala que existe um inquérito aberto ao Amor Exigente,
uhum,
e o inquérito, ele é investigativo, temos advogado na casa, eles sabem disso, e primeiro se investiga tudo para depois ver se há necessidade de oferecer a denúncia ou não.
Justo.
Então não tem nada comprovado ou nada provado contra ninguém, e não sabemos nem o que foi o teor da denúncia. E hoje, a informação que nós temos, que o contrato, que o termo de fomento com Amor Exigente está suspenso por quase 2 meses. E que não está sendo feito o repasse. E esse repasse, que deveria ser feito, é para fazer com que a entidade cumpra com suas obrigações a esses profissionais que estão lá dentro. E a desculpa que deram para esses profissionais é que existia uma denúncia no Ministério Público. E isso não é motivo de cancelar, até mesmo porque se trata de um inquérito, se trata de uma investigação. Se tivesse irregularidade, me parece que a secretaria da senhora fez repasse por 2 meses.
Exatamente.
Outubro e setembro.
Setembro e outubro.
Não fez o repasse.
Com a minha assinatura
em
foi isso.
Novembro e ainda não se foi feito o de dezembro.
Exatamente.
E aí, eu acho que no termo de fomento, fala que qualquer forma de reincidir o contrato ou as atividades deverá ser feito de maneira oficial. Deverá de se enviar um ofício comunicando a entidade. Logo depois, vem uma resposta que o controle interno da prefeitura determina que se não se faça pagamentos para até que se resolva algumas irregularidades na prestação de conta e também não foi oficiado a entidade.
Quem disse isso da controladoria?
É a denúncia que a gente recebe, secretário. Só até me desculpa, entendi. Porque eu não posso revelar minha fonte.
Ah, não, foi uma denúncia recebida, não fundamentada.
Recebida.
Okay.
E aí, procura-se o prefeito para pedir resposta, e o prefeito empurra com a barriga e não dá resposta. Nem a entidade recebe a resposta, segundo a secretaria da senhora, não dá resposta, segundo o controle interno, não dá resposta, e segundo o prefeito também não dá resposta.
Ok.
A senhora não acha, eu estou acabando de explanar aqui, a senhora me desculpa, para mim não ficar perdido.
Uhum.
A senhora não acha o tamanho, uma irresponsabilidade da administração pública para aqueles profissionais que estão lá em cima? Porque eles precisam de trabalhar, eles prestaram um serviço. Outra coisa que veio do controle interno, segundo a pessoa que me denunciou, teve um problema com nota fiscal. Controle interno, ele é um órgão investigativo e um órgão orientativo. Ele orienta se tiver alguma irregularidade. Ele não pune, ele não pode punir.
Não, mas ele não pune.
Ele pode chegar numa situação de pedir para que sane o problema, que às vezes, pelo que eu estou sabendo, a irregularidade foi feita em nota fiscal, né, que teve algumas notas que teve um problema, e ele poderia muito bem, determinar que a entidade corrigisse a irregularidade, se caso não conseguisse corrigir a irregularidade, devolvesse o que foi pago indevido. Ele poderia ser feito isso, mas não fez. Então, secretária, em nome meu, estando vereador nessa casa, com perdão da palavra, eu acho que está faltando respeito da parte da administração pública com essas pessoas. A senhora disse que a senhora passou por um tempo em Tabirito, passou por sua vida profissional, a gente fica até satisfeito de ver, né, que a cidade te recebe de braços abertos, a senhora deveria tomar consciência de cada uma pessoa que está sentada ali.
Eu tenho consciência.
Eu sou arriscada a colocar a mão no fogo para cada um que está sentado ali. Quando a senhora vê uma tia Helena sentada lá atrás, que fundou esse negócio não existe,
não,
se provar qualquer irregularidade ou qualquer ato ilegal feito pela tia Helena, eu renuncio ao meu mandato. Eu renuncio ao meu mandato. Sabe por quê?
Tia Helena é referência, só um parênteses aqui.
No país, no mundo.
É uma das pessoas que eu conheci nessa cidade, né, tia Helena?
Eu
fiz questão de chamá-la em meu gabinete,
claro.
E explanar tudo para ela. Ela tem conhecimento,
bacana,
de tudo.
Então, secretária, nós precisamos que resolva essa pendência.
Aham.
Se for ter esse termo que a gente chega e vai cancelar, que notifique a entidade, peça ela que devolva o valor pago indevido, se de fato tiver, e encerra as atividades, se for o caso, porque mais uma denúncia, aqui eu não sou obrigado a revelar a fonte, porque eu tenho que respeitar as pessoas que
certo,
me denunciam,
claro,
por profissão e por estar aqui, porque eu sou formado na área de direito, a gente sabe disso.
Bom.
porque se querem, a informação que tem, que se querem encerrar o contrato com vocês por causa de política e levar lá em cima para as obras sociais da paróquia da Boa Viagem. A informação que nós temos isso. Então, o que nós pedimos, e que essas pessoas em cima, secretária, precisa, é de ter uma determinação. Gente, acabou, vocês estão liberados, vão caçar serviço, vão cada um para uma entidade, paga o que é devido deles, e vocês estão abertos para outra coisa, e coloca os profissionais que vocês quiserem. O que não pode é ficar deixando essas famílias sem o dinheiro deles, porque eles precisam de comer e beber. Então, secretário, eu acho que dessa explanação, por enquanto, eu vou aguardar a resposta da senhora e depois Sim. A gente vai explanando mais.
Renê, eu só quero deixar uma coisa muito clara aqui. Se fosse da intenção dessa secretaria indicar pessoas para ocupar o amor exigente, a gente teria feito isso há muito mais tempo. O que a gente quer aqui apenas é transparência das ações.
Que não está tendo.
Tem muita. Tem 3 prestações de contas aqui em cima da minha mesa. Então, como você disse, controladoria não tem poder de decisão. Quem decide é o coordenador da despesa, correto?
Que é a senhora.
Sou eu. E esse é o problema. Porque eu tenho tanta responsabilidade com dinheiro público, que é justamente por isso que está acontecendo. Deixa eu falar uma coisa com você. Em respeito àquelas pessoas que ali, de fato, trabalham muito, porque a gente sabe nomear quem trabalha. Quem está com afinco, quem está lá todo dia, que está dentro de sala de aula, que está dentro do CRAS, que está fazendo esse negócio mudar. Que essa entidade aqui ela é respeitada, assim, por uma figura que está lá em cima, e tantos outros idôneos, Maria Helena. Mas aqui a questão não é a entidade Amor Exigente, como tem falado nessa cidade, que assistência social quer acabar com Amor Exigente. O que está acontecendo aqui é uma questão de reformulação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é por isso que desde o início eu falei, não vamos envolver o nome Amor Exigente neste assunto. Aqui tem nome, lá tem pessoas, dentro do Amor Exigente, inclusive pessoas que criaram o Amor Exigente de forma filantrópica, não é, Tia Helena? Lutando e indo atrás de dinheiro para poder internar pessoas, dependendo da boa vontade, que nem fomento vocês recebiam há anos atrás, que foi um grande ganho, que é diferente, fomento de convênio com prestação de serviço. Quando o senhor me fala que a gente quer indicar uma entidade a prestar o serviço, está indo contra tudo que eu falo e prego e eu vou fazer. Nessa cidade tem muitas outras entidades que são capazes, sim, de executar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O que existia aqui desde 2016, quando foi criado, antes era com a Casa Adolescente, que eles se negaram a continuar com o projeto, e aí o Amor Exigente abraçou a causa, e ali ficou 17, 18 e está 19. Eu só quero que vire chamamento público, porque aí, se houver questionamento, a gente vai conseguir controlar tudo. Quando a gente fala de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a gente está falando de proteção social básica. A gente está falando de fomentos específicos, de coisas que são continuadas e que, de fato, tem que ser referenciada a proteção social básica dessa cidade. Então, é muito injusto de quem fez a denúncia para o senhor ter a capacidade de falar que a Secretaria de Assistência Social, através do prefeito Orlando, quer acabar com o serviço de tamanha proporção nessa cidade.
Importância, né?
Importância do tanto que atende essas pessoas que estão vinculadas, de fato. E quando nós chegamos, Renê, é válido acrescentar que a gente debruçou em muitos dos nossos convênios, muitos. Fomos conhecendo um a um, lemos o relatório de transição repassado pela gestão anterior, e aí nos deparamos com algumas coisas em relação ao Amor Exigente. Em que sentido? No sentido de que a gente precisava de fiscalizar e controlar, que é a minha função. E quando algumas coisas estavam tomando proporções diferentes, inclusive por documentos oficiais entregues por eles, me deu essa responsabilidade a mim, né? Por exemplo, vou falar aqui para vocês, para os senhores presentes, nós não encontramos a princípio, aí é válido acrescentar, o plano de trabalho da entidade, nós pedimos a segunda via desse plano de trabalho diretamente à entidade, reforçando que quem foi procurar a entidade fomos nós, da Secretaria de Assistência Social. nós fizemos uma reunião lá pela manhã para entender como o programa estava acontecendo. E aí, nós percebemos o seguinte, que a turma dos CRAS, que é um dos lugares que o Amor Exigente executa o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, questionou sobre o acompanhamento responsável deles sobre a realização do trabalho. E aí, é válido acrescentar aqui que no dia 11 de setembro nos foi entregue uma prestação de contas analisada pela Controladoria Interna, e essa prestação de contas foi entregue em atraso, apenas em agosto, e o prazo, como os senhores sabem, é março de cada ano. Então foram cinco meses, né? Abril, maio, junho, julho, agosto. Cinco meses de atraso. Então, prontamente, a Controladoria fez essa análise e nos apresentou 40 pontos. Está aqui nas minhas mãos, caso o senhor queira visualizar. 40 pontos de irregularidade que precisavam ser sanadas. Aí nós fizemos o ofício, apresentamos a entidade pedindo para que seja sanado. E, dentre isso, quando a gente foi computar plano de trabalho com as horas contratadas e as horas executadas, deram discrepâncias muito grandes mesmo. E aí nós julgamos em planilha. Exemplo, tem um prestador de serviço que, anterior à data de 13 de novembro de 2019, ele falava que contratava-se 12 horas, nós constatamos no plano de trabalho 4 horas e meia, né? Então são 7 horas e meia de trabalho a mais, e quando nos apresenta a lista de presença, para a gente verificar como estava a aplicabilidade do dinheiro, porque afinal de contas se trata de dinheiro público, e nós temos que ter a responsabilidade, embora alguns falem, sabe, vereador, que isso não é da responsabilidade da minha pasta, isso é sim responsabilidade da minha pasta, porque a gente tem que ter sim responsabilidade como esse dinheiro está sendo aplicado. Fala que Fomento não tem responsabilidade sobre RH, e tem que ter sim, porque isso é sim responsabilidade de onde que eu estou mandando dinheiro, porque afinal de contas são quase 1,5 milhão de reais, é muita grana. Então, quer dizer, essa pessoa aqui, nem são 7 horas e meia, não, fiz a conta errada, são 8 horas, são 7 horas e meia mesmo, não estou errada, não. E aí nós temos outros casos, que recebia 30 horas e trabalhava no plano de trabalho 13, e computava-se por lista de presença 8 horas. Está aqui a lista comigo também, se o senhor quiser verificar. E depois dessa conversa, outra conversa que fizeram, porque depois eu fiz, gente, tem que controlar isso direito. Então, se for erro da lista de presença que eles encontraram para nós, porque a gente foi responsável ainda, sabe, o vereador, o nobre vereador. A gente pediu e falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos pedi-los, né, a prestação de contas assinada, e nós mandamos por esse ofício que o senhor tem em mãos, para justamente falar que a entidade não está errada. E neste momento eu chamei a Tia Helena para conversar, não foi, Tia Helena? E aí eu chamei, olha, Tia Helena, está acontecendo isso, isso e isso. Nós estamos preocupados com o cenário que estamos enfrentando. Eu tenho um enorme respeito e apreço pela senhora e pela família da senhora. Afinal de contas, eles têm história. Eles têm história. Não sei se é do conhecimento do senhor também. O nosso vice-prefeito, muito, né, Pepita e Tia Helena são, né, grandes parceiros de alguns anos. Eu só não fui supervisora de estágio da Tia Helena, porque ninguém queria fazer estágio nos benefícios eventuais daquela época. Era uma assistente social para a cidade inteira, né, para 45 mil pessoas referenciadas ali. Então, nobre vereador, a gente descobriu que estava tendo uma organização da entidade, lembrando que nós pedimos uma reunião em outubro, para a entidade, para a gente se apresentar para os prestadores de serviço. Os prestadores de serviço tinham que ter conhecimento do meu trabalho, saber quem eu era, porque nem é todo mundo que me conhece ali. Embora eu conheça muitos, e os bem falados, os que realmente estão lá para fazer um trabalho sério, a cidade reconhece e faz, né, esse reverenciamento realmente para essas pessoas. Aí eles marcaram uma reunião, falando que a gente estava engessando o sistema, e não era isso. A gente só queria estar às claras e dar isso aqui para a população. O microfone está aberto aqui agora, para eu falar o que de fato está acontecendo. E aí, várias irregularidades e tal, chegaram à conclusão de modificar o quadro de prestadores de serviço da entidade. Então, eu tenho um anterior e um pós dia 13 de novembro. E aí, quando eu vejo as mudanças salariais que são realmente preocupantes, eu virei e falei assim, não está certo. Não está certo, uma vez que tem funcionário, mesmo que eu citei que trabalhava 12 horas e executava 4 horas e meia pelo plano de trabalho, ele passou a dar execução de 3 horas e meia de trabalho e planejar 2 horas e meia. Então, ele quase mais planeja do que executa, né? E o salário dele caiu ainda. Aí foi onde houve a queixa, houve a questão que a Secretaria de Assistência não tem que se envolver nos quadros de recursos humanos. E eu acho que o senhor, enquanto bom vereador que deve ser, aí eu passo essa bola para o senhor não ficaria preocupado nessa situação? E não é um caso, são vários casos. Gente que recebia por 30 horas e passou a fazer 13 horas e planejar 5. Né? Isso aqui está aqui, está aqui para os senhores verem por que que está acontecendo. Então, eu suspendi, nós estamos em análise dentro da prefeitura, estamos, eu enquanto ordenadora de despesa, os dois poderes de procuradoria dessa cidade, Secretaria de Planejamento, a própria Controladoria e a Fazenda, para a gente ter um acordo, para a gente não prejudicar quem leva a sério o que está ali em cima, a sério. Quem leva a sério esse projeto e respeita o nome dessa senhora chamada Maria Helena Paranhos. É ela que eu estou representando aqui agora. Ela. Porque, a princípio, quando eu chamei ela para conversar, eu só tenho preocupação com ela. Ela e a história dela. Porque ela, eu sou medíocre perto dela. Da história que ela carrega. Ninguém que está em cima representa a história dessa senhora. Ninguém. Ninguém. Alguém se acha superior a Tia Helena em cima? Alguém acha superior a Tia Helena em cima? E mas então, somos iguais? Maravilha! Maravilha! É isso aí, Ricardo! É isso aí, Ricardo! São todos iguais! É isso aí! É todo mundo igual aí em cima!
Secretária, por gentileza, eu gostaria de cumprimentar, mas eu vou ser sincero com você, o jeito que você está conduzindo aqui, com esse sensacionalismo danado, com essa forma, quando você vira para um vereador, dirige ele dessa forma pejorativa, você vai me desculpar e essa conduta você
peço
não vai ter aqui não.
Desculpas então, porque essa não foi a intenção.
Está desculpado então, vamos ater aqui nas conversas, porque vereador, nós temos mais assuntos, eu sou obrigado a te respeitar, mas por gentileza, respeita essa casa.
Eu tenho a humildade de pedir desculpas, desculpe-me, ok? Então, a intenção não era essa. A intenção é mostrar que, a todo princípio, e desde o início do meu trabalho aqui, a gente quer fazer um trabalho para todos. E não foi o que minha equipe, que é concursada, que eu exalto mais uma vez aqui, dentro dos CRAS e dos CREAs, chegou para nós para reclamar. Então, é isso que eu tenho para falar. Tem que toda a documentação que eu tenho, porquê dessa situação, e, em breve, a gente vai dar uma resposta, sim. A gente não pode ser... prematura em falar que suspendeu, porque realmente a gente não mandou o ofício, mas nós estamos em análise, é uma situação muito delicada.
Deveria ter mandado, né, secretária?
Não, mas não foi suspenso, vereador.
Mas a senhora não fez o pagamento.
Não fez por conta disso, foi, vereador.
Se não foi suspenso, por que não pagar? Essa é a questão.
Por conta dessas questões que não
fecham. Aqui no termo de fomento, que a senhora falou que tem pouco conhecimento dele, na cláusula décima...
Você tem os de 2019?
Tem o de 2017 e ele foi aditivado.
Cadê o de 19?
Foi aditivado. O que está acompanhando, que foi apresentado para mim, foi esse de 2017. Teve alguma alteração? A senhora tem conhecimento.
Pior que não.
Pouco conhecimento.
O pior que não, você acredita?
Pois
na secretaria não tem cópia.
Pois secretária, mas já tem 90 dias que a senhora está lá... não vou falar sentada na cadeira, só ficou ofendida.
Não.
Já tem 90 dias que a senhora está frente a... A Secretaria de Assistência Social, a senhora não tem conhecimento do termo de fomento?
A gente está buscando isso em todas as secretarias. Fizemos toda a solicitação por e-mail.
Secretária.
Sim, pode falar, vamos lá.
No item 12.1 do termo de fomento, que seja 2017, 18, 19, 20, mas o que está valendo é isso, aqui vem as inscrições que a senhora tem motivo suficiente pelo que a senhora está alegando para reincidir esse termo de fomento.
Não.
E se isso acontecer e a senhora reincidir aqui agora, aliás, na hora que a senhora tiver de reincidir, a senhora libera essas pessoas, e se de fato está ouvindo o que a senhora está alegando aí, uhum. que eu quero ver esses documentos depois, se a senhora não incomodar me enviar uma cópia, ou então mandar a minha assessoria buscar lá,
Sim.
que Como? A senhora penalize a entidade, não. mas que a senhora libera os profissionais, que a senhora paga o que é devido deles lá, e pronto, acabou a conversa. Sim. Se tiver errado, que eles também têm ciência que eles vão ser punidos juridicamente. Então, a gente quer acabar com a novela.
Mas
nós somos pior do que a novela da Globo, secretário.
Não, a gente não quer punir ninguém.
90 dias. E aí, se a senhora acha irregularidade, por que a senhora não encerrou assim, de logo que a senhora entrou?
Por justamente
porque a senhora fez o pagamento?
Lá. Justamente, respeito, sabe por quê? Tomada, a gente tem que fazer, Renê, com o que está aí também, que é a tomada de conta especial, que é uma instrumentalidade do processo. Porque as faltas pode ser a falta de organização
certo.
De prestar conta.
A senhora
então,
oficiou
eu tenho que ter responsabilidade com as pessoas que estão ali.
A senhora oficiou a entidade com essas irregularidades?
Sim.
Enfim, fez, gente?
Se a gente oficializou vocês
receberam
através
essas
da irregularidade.
Informações que ela está falando aqui, vocês receberam documentalmente?
Não, o controle interno vocês não recebem.
Do controle interno, ofício. Mas representado pela secretária.
Apresentamos.
Olha, secretária, eu vou encerrar.
Aqui, ó. Aqui, ó. O ofício de número 201/2019.
Posso dar uma olhada?
Claro. Essa é a cópia. Deixa eu ver se é esse mesmo. Pode ser esse aqui. Espera aí. Posso ser que perdi. Deixa eu me ler de novo.
Parecer de prestação de
aqui, contas. Aqui, ó. Esse aqui. Então é esse mesmo. É esse mesmo.
Parecer técnico da prestação de contas. Associação Itabiritense Amor Exigente. Foi feito dia 4 de outubro de 2019. Vocês receberam isso? Ilustríssimo senhor Ricardo Jack Olorandini, presidente da Associação Itabiritense do Amor Exigente.
Fomos nós que mandamos.
Cumprimentamos cordialmente a Secretaria de Centro Social, informamos que a Contraria-Geral do Município, por meio deste parecer técnico de prestação de conta número 106/2018, apontou algumas irregularidades referentes aos recursos e subvenções de 2018 utilizados pela Associação, realizando por meio de fomento, do termo de fomento número 02/2017, então está valendo o 2017 que eu falei aqui, aditivo 2018. Então, 2017 está valendo, secretária. A senhora falou comigo que eu tinha que olhar o 2019.
Uhum.
Nesse sentido, de acordo com a controladoria interna, a associação ainda encontra-se regulada do ponto de vista técnico, quanto à prestação de contas supracitada, sendo necessária a regularização das pendências relacionadas no item de folha 02/2019, aliás, /09. Informamos que a associação terá o prazo de 15 dias úteis para entregar os documentos justificativos, no quais deverão ser protocolados diretamente na controladoria interna, nas quais deverão ser também, caso necessite, poderá obter esclarecimentos. Pelo exposto, certa compreensão, apresentamos os nossos protestos elevados a preço e colocamos à disposição para qualquer outro esclarecimento. Atenciosamente, Juliana Alves Costa.
Costa.
Recebeu.
Recebi, não foi?
E foi respondido, secretário?
Aí o controle interno fez nova análise.
E achou mais irregularidades?
Mais irregularidades.
E essas irregularidades, como é que tem que ser sanadas?
Essas irregularidades, nós temos tanto responsabilidade em relação a isso, que nós estamos um por um, porque o parecer técnico da controladoria foi de tomada de contas especial.
Sim.
Só que a gente não pode ser prematuro, certo? Então está aqui, a controladoria... Tem um ofício pronto, a gente não quer mandar o ofício, enquanto analisar documento por documento, em
tá,
seriedade
mas a
é
senhora
isso.
não vai mandar o ofício, se isso levar 3 meses, 4 meses, 5 meses, vai ficar esperando?
Não. Eles mandaram para a gente em novembro, agora em meados de novembro.
A resposta do primeiro ofício.
Eles pediram dilação de prazo e aí depois apresentaram. Venceu no final de outubro, eles pediram dilação de prazo, a controladoria passou por uma nova apresentação, que está aqui também. Então... A gente tem, como disse o senhor, a gente tem que ter a responsabilidade sobre
sempre.
Isso.
Sempre. Inclusive a responsabilidade em responder o mais Olha rápido aqui. Possível. Porque a senhora vai me Sim. desculpar, mas determinado
não
cargo
é, mas
público
não
aceita amadorismo.
Não é questão de... Mas não é amadorismo.
Isso para mim é amadorismo.
Olha aqui, ó, a prestação de contas está aqui.
Não, para secretária.
Não,
amadorismo... Eu acho que a gente tem que...
análise
não,
da controladoria, que... senhor René, está aqui, olha, tá. com data do dia 12 de novembro.
Por que a senhora não enviou para eles ainda, secretária?
Porque a gente está analisando a documentação... E isso é muito sério? Hoje nós estamos em qual dia? Dia 9? Dia 9, certo? Dia 9. Foi do nosso conhecimento, dia 13 de novembro.
Mas já tem quase 30 dias, né?
O ofício está aqui.
O ofício está aqui
pronto. Já está aqui, ó, endereçado, se o senhor quiser verificar. Ainda não está de conhecimento deles, já está aqui. Com todas as
então, a senhora garante que quantos dias eles recebem essa resposta?
Amanhã.
Amanhã?
Nós mandamos por AR, presencial e e-mail.
Ótimo. Então, amanhã resolve o problema seus.
Não, não resolve, não. Vai, eles vão receber a notificação. Calma aí, Renê. Calma aí, Renê. Calma aí,
difícil.
Renê. Não. A gente está na análise para isso aqui, tá certo?
Então, a senhora vai responder para eles analisarem, dar mais prazo para eles. E esse carnaval...
A gente já mandou para tomada
vai virar
de contas
ano,
especial
virar...
já pela consultoria consultiva.
Olha, eu vou encerrar minha fala porque está difícil.
Sem problema.
E eu acho que vocês devem procurar o Ministério Público e pedir para resolver essa pendência. Já que tem um inquérito, que ele resolva. Porque, infelizmente, a minha percepção como vereador dessa casa, gravado ali, podem fazer o que quiser, porque tem hábito de atacar a gente em rede social, e eu não tenho medo disso. Tá? Vocês estão lidando, com todo respeito, com uma parte bem amadorismo em cima dessa coisa. Então, vocês, tomem providência e procurem as autoridades, porque vocês não podem ser feitos de bobo igual vocês estão sendo feitos. Porque vocês estão vendo. Pergunta uma coisa, não responde, esquiva, passa para outra, e aí atraiu vocês da maneira que muitos de vocês falaram. O respeito é mútuo e tem que se tratar com respeito. Meu muito obrigado e boa noite.
Quero responder. Eu quero só deixar claro que eu não estou tratando ninguém com falta de respeito aqui, tampouco falta amadorismo, sabe, senhor Renê? Eu acho que a gente deve um pouco aqui de respeito à história das pessoas e à seriedade de um trabalho que está sendo todo documentado, certo? O Ministério Público, não, o Ministério Público, como eu disse, me pediu um relato meu de 60 dias sobre o que a gente está fazendo a respeito da situação. Já está em ciência também do Ministério Público todas essas informações, inclusive da suspensão, que o senhor fala que é suspensão, que não é, né?
Boa noite, senhor presidente.
Não, fica aí.
Aqui eu cumprimento toda a mesa diretora, secretária Juliana, demais vereadores, vereadora Rose, público presente, as pessoas que nos acompanham através da transmissão pela internet, a todos os colaboradores hoje que estão no convênio, né, da entidade do Amor Exigente, bem-vindos a essa casa mais uma vez. Gostaria de iniciar minha fala, relembrando aqui, e aí eu falo isso com o coração muito aberto, porque hoje eu conheço muito, né, as pessoas que colaboram, que estão hoje dentro do projeto, né, fazendo essa execução dentro do serviço de convivência, e a gente sabe da distinção do que é o amor exigente e do que é o serviço de convivência. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Tanto para os vereadores, aqueles que talvez, por algum motivo, não conheçam a fundo, quanto para a sociedade também, né, que nos escuta. O amor exigente, ele existe há muitos anos, ele vem com uma proposta hoje maravilhosa para a nossa sociedade, e, se Deus quiser, ele vai continuar atuando e trabalhando com suas propostas, indiferente do vínculo com essa proposta do serviço de convivência ou não. Isso aí, a gente teve um exemplo claro aqui, alguns anos atrás, a Casa do Adolescente tinha esse vínculo estabelecido, e por um motivo, né, eu não acho que venha ao caso agora, mas acho que valeria a pena até a gente tentar entender, porque a Casa do Adolescente também é hoje uma entidade respeitadíssima, né, a gente sabe da idoneidade, uma das idealizadoras, a doutora Dalva, começou com o projeto de uma forma magnífica. Hoje ele alcança uma magnitude extensa, profunda, séria, referência não só em Itabirito, como em Minas Gerais e no Brasil inteiro. E esse contrato foi quebrado pela entidade na época. Ele teve algumas divergências, ele teve alguns problemas e veio a ser finalizado, onde a gente entra com essa parceria junto ao Amor Exigente. Eu fui procurado, secretária, por vários por vários membros hoje do projeto, pessoas a qual eu não quero citar o nome aqui agora, porque eu não tenho autorização para isso, das pessoas realmente querendo entender. Porque eu concordo com o vereador Renê, que citou aí agora, eu acho que quem trabalha quer receber,
claro.
Isso é fato, eu acho que é mais do que justo. Eu, enquanto vereador, trabalho um mês e no final do meu mês eu fico ansioso para receber o meu salário, mesmo porque as contas a gente não espera. Então, a gente tem esse compromisso, eu recebo o meu salário, né, você recebe o seu e todo mundo tem o direito e merece receber o seu. Eu acho que uma coisa que tinha que ficar clara, e aí eu quero entender, eu já atendi aqui algumas pessoas, né, que vieram me questionar isso, eu acho que a situação do amor exigente, ela tem que estar esclarecida. Quando cita aqui o nome da tia Lelene, eu vou pegar, desculpa tia Lelene, nem tenho autorização para isso, mas a gente tem uma amizade muito grande, a gente já fez vários trabalhos no social junto, conheço, né, a senhora pessoalmente, profissionalmente, e nunca escutei uma coisa negativa a seu respeito. Nunca, do fundo do meu coração. Desde o projeto lá atrás, quando a gente mexia com o Debu, a referência é maravilhosa. E aí a gente tem profissionais hoje que executam alguns trabalhos que eu acho que, inclusive, um dia, se a senhora tivesse o objetivo de substituir, você teria um problemão, porque não que ninguém seja insubstituível, mas a gente tem artistas hoje dentro do projeto que são fenomenais.
Sim.
Pessoas competentes, pessoas idôneas, pessoas éticas, pessoas que a gente acompanha o trabalho há muito tempo.
Sim.
Né? Então, eu queria deixar aqui registrado que eu também me preocupo com isso e que eu passei essa demanda, né, se me corrija se eu estiver errado, eu te ligo diariamente e cobro,
sim,
que eu acho que tem que ser resolvido em respeito ao itabiritense, tem que, claro, ser tratado, né, da forma mais transparente possível, e aos profissionais. E eu também já manifestei diversas vezes, uhum, que se tiver fora do padrão, que se tiver fora do padrão, que seja delatado, né, que seja esclarecido, que seja, de fato, inclusive, finalizado o vínculo do projeto, para que os profissionais possam dar continuidade à nossa vida e buscar outras formas de remuneração. Mas eu queria deixar registrado aqui que, aproximadamente um ano, eu fiz uma solicitação dessa. Não quero também citar nome, porque eu acho um pouco antiético da minha parte, eu não tenho essa autorização, não tenho esse poder, uhum, mas eu solicitei uma prestação do amor exigente que também veio com várias divergências. E essa denúncia já tinha sido feita lá atrás, no Ministério Público, e aí várias atividades foram apresentadas nessa casa, e de uma forma linda. Eu acho que foi um dos eventos mais bonitos que eu já vi acontecer aqui na Câmara. Queria deixar isso aqui registrado também. Foi muito bonito. Todas as atividades de circo, de artes marciais, enfim, de teatro, de música, de muita coisa. Foi lindo, foi maravilhoso. Mas eu acho que, de fato, eu tive acesso à prestação de contas, e aí eu quero tirar aqui os prestadores de serviço dessa responsabilidade. E é por isso a minha angústia com vocês. Os prestadores, todos, na verdade, são prestadores de serviço, mas aqueles que estão ali na labuta da aula do dia a dia, estão sendo, ao meu ver, prejudicados de uma forma que nem eles estão entendendo. O questionamento é esse. E o que eu cobro, né, admiro demais seu trabalho, você sabe disso, uma pessoa ética, uma pessoa extremamente competente, honestíssima, a gente sabe desse diferencial. Só que eu acho, assim, que, de fato, é importante esse esclarecimento, porque os dados não batem,
não,
e a população tem que saber a diferença do projeto com o amor exigente, que possam respeitar o amor exigente e deixar ele a par, porque a casa do adolescente está lá e continua da mesma forma.
Está
linda, crescendo, desenvolvendo, precisando de apoio, precisando de ajuda, né? A gente sabe disso, precisando de crescer cada vez mais, porque é um projeto maravilhoso para Itabirito. Eu sempre defendi e defendo o terceiro setor, com unhas e dentes, se eu precisar, porque eu já trabalhei com as entidades, fui coordenador durante quase 4 anos, e sei que o município hoje, sem a ajuda do terceiro setor, ele enfraquece demais. E muita coisa, para ser sincero, ele não dá nem conta de resolver. Então, eu quero te parabenizar pela sua seriedade de levar isso a sério. Registro aqui, e faço das palavras do vereador, que antecedeu as minhas palavras, essa agilidade no processo da gente tentar resolver. Eu acho que resolver não vai ser passar a mão na cabeça de quem errou, porque eu acho que quem errou tem que ser apresentado, inclusive, para os próprios integrantes do projeto, que eu tenho certeza que estão sem saber de muita coisa que está acontecendo. Sim. Então, eu acho que cabe a gente tentar entender, cabe a gente tentar buscar essa resposta o mais rápido possível para que eles possam resolver a vida deles e dar continuidade nesse projeto. Né? A senhora já colocou aqui hoje que está atenta a isso, que está com um requerimento já pronto, e eu acho que quanto antes, melhor, obviamente. Mas que fique claro a diferença, isso aí eu gostaria de deixar, obviamente, que os profissionais sabem disso, mas eu acho que em nome, né, dos profissionais que estão, inclusive, gostaria de citar aqui o Ricardo também, que eu conheço o Ricardo de muitos anos, a gente já foi partidário junto, é uma pessoa que eu também nunca escutei falando da questão da idoneidade, acho, sim, que é uma pessoa que está ali voltada para representar, sempre teve com projetos sociais muito relevantes, que fique claro isso, para que as pessoas possam não desvirtuar a sua atitude e o seu propósito, que eu acho que é de esclarecimento, transparência e ordem na casa.
Inclusive, eu não falo nem que é erro, não, sabe, vereador? Eu falo que pode ser até mesmo falta de orientação e conhecimento, por que não? Porque ninguém é dono absoluto da razão, né? E ninguém sabe de tudo, não. Então, a gente cabe um pouco de humildade também de avaliar se o erro não está lá dentro também, né? Então, quando fala-se de despreparo e tudo, é muito preocupante quando as pessoas falam direcionados assim, porque a todo momento, quando a gente esteve com amor exigente, a gente disse, pode ser um pouco de orientação de fato que está faltando, que não está conseguindo fazer com que as contas fechem.
Ô, Juliana, e deixar aqui também registrado, não sei se é de conhecimento de todos do amor exigente, o prefeito marcou uma reunião, se eu não,
sim,
me engano, para sexta-feira.
Isso.
Não sei se estão todos cientes, mas eu acho que seria importantíssimo a participação em conjunto, porque o projeto não é sustentado por uma ou duas pessoas. Sim. A gente sabe que a gente tem aí a participação de todo mundo, para que as pessoas possam entender, manifestar e, de fato, resolver isso o quanto antes. O Orlando está com esse propósito,
sim,
porque nenhum prefeito quer deixar de dar continuidade a um projeto tão importante para o município.
Sim. A reunião com o Amor Exigente é dia 20. A minha agenda está dentro da mochila.
Alguém é sexta-feira pode... agora, não?
Não, é sexta-feira. A gente vai avaliar a questão das documentações, que já foi pedido a solicitação tomada de conta especial. Uma orientação de fato para ver o que pode ser errado, que às vezes falta essa. Mas é semana que vem, dia 20. Por favor, Luciana, olha para mim, por favor. Fala aqui agora para o senhor.
Só enquanto olho essa data, já gostaria de finalizar as minhas palavras aqui, que eu desejo, sinceramente, em nome de todos aqueles que me procuram, acho que as pessoas também confiam no nosso trabalho, e eu acho que são pessoas sérias, são pessoas competentes, eu acho que a gente tem que valorizar isso, reconhecer, eu desejo do fundo do meu coração, mesmo como profissional, como pessoa, eu sou profissional da área da saúde também, sou psicólogo, e a gente sabe que se a gente trabalha, a gente quer receber, obviamente, né, que você possa, juntamente com sua equipe, né, os setores responsáveis, agilizar isso quanto antes,
sim,
resolver, né, para que seja... E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, o chamamento público não impede o amor exigente da continuidade do projeto. Né, que fique claro isso para os demais profissionais, que se tiver do interesse e tiver essa possibilidade, o projeto pode continuar da melhor forma possível. Então, eu deixo aqui o meu registro a todos os que me procuraram, né? A Juliana não me deixa mentir, eu cobro sim, porque eu acho que o fato de estar comungando com várias ideias dessa gestão, o Orlando é um prefeito que eu acredito, que eu apoiei, que eu apoio, isso não me faz ser conivente com aquilo que possa ser errado. Então, assim, se está certo, a gente tem que apoiar, se pode melhorar, a gente vai cobrar a mudança sim, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, contem com a gente e que possa ser resolvido. Eu acho que isso traz a dignidade para cada profissional, né, que aí está, e principalmente para a entidade que merece respeito, que merece a valorização, e eu tenho certeza que o objetivo da Juliana é reconhecer isso e ela vai provar da forma mais clara possível. Obrigado a todos vocês, parabéns e boa noite.
Juliana,
Juliana, boa noite. Boa noite para todos. Mar. Pessoal do Amor Exigente, se faz presente aí. Boa noite, vereadores.
Eu só posso acrescentar aqui a data, porque acabou que o vereador falou, né? A reunião é dia 20 de dezembro, com Amor Exigente, no gabinete do prefeito, às 10h30 da manhã. Dia 11 às 17 horas é para o secretariado, para a gente achar a melhor solução. A melhor solução para a equipe, e aí a gente está frente a isso. Isso não é um assunto que está pendente, não. Viu?
Juliana, primeiro eu queria saber se você conhece todas as entidades daqui de Itabirito. Sim. Já deu tempo de você visitar, você conhece as entidades?
Sim, fui pessoalmente com a equipe, pedi plano de trabalho, que infelizmente nós não encontramos, né? E a gente sabe da seriedade desses trabalhos. Estivemos presentes, inclusive, com a Denise na casa lá, fizemos uma reunião lá.
Tá. O Amor Exigente, você sabe, então, do trabalho, né, espetacular que tem do Amor Exigente aqui em Itabirito, muito importante, porque eles trabalham a questão da família também. Então, e eu fico feliz até de saber que vocês não estão com essa, que foi apenas um boato de que vai acabar com o Amor Exigente. É. Porque isso hoje rodou na cidade aí muito forte, dizendo que a Secretaria do Social, né, está querendo acabar com o Amor Exigente. E esse repasse que vocês não repassaram ainda, né, que tem vai inteirar 2 meses agora, eles podem ter a esperança de receber isso antes do Natal ainda?
Ô, Gilmar, em relação ao salário, é questão de CNPJ e prestador de serviço, né? Porque a gente faz o contrato com o prestador de serviço. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Tá? Agora, em relação ao repasse, a gente está buscando a melhor forma para a gente encontrar em relação a essas questões. A gente já está estudando isso.
Tá, se for receber agora, eles vão receber o retroativo ou só o mês de dezembro que já está finalizando a data de receber?
Gilmar, se estiver tudo certo, eles vão receber tudo, por que não?
É.
Se tiver certo,
e
sim.
Você sabe quantas cestas básicas é distribuída aqui em Itabirito, na Secretaria Social?
O vereador me perguntou sobre isso, né, a questão de números. Como eu disse, eu não tenho essa informação. De fato, eu não imaginaria, né, assim, que poderia perguntar. O que eu posso te dizer é que hoje é feita uma compra mensal para a secretaria de 350, 175 no CRAS, 150 no outro. Por volta de 600 cestas mensais, por volta disso.
600 cestas mensais?
Sim.
Tá. E
aproximadamente,
O clube...
Vou dar certeza.
O clube, o presidente do clube, ele presta conta de que forma para vocês do dinheiro que acontece lá, os forró, como é que funciona isso? E se ele é vinculado à Secretaria do Social, e quanto que é o salário do presidente do clube e Secretaria do Social?
Tá, então vamos lá. Em relação ao clube, ele presta conta para a controladoria, ele recebe uma subvenção anual, certo? Aí eu não entro nesse mérito de como a controladoria tem feito, porque eu já cheguei, as contas do clube tinham sido zeradas. Ela não é uma das pendências, tá certo? O presidente não é remunerado. Existe, sim, a vinculação do senhor Orlando desde 2018 nessa secretaria, tem a data aqui.
Você está falando que o presidente não é remunerado?
Enquanto presidente, não. Ele é comissionado, sim, na Secretaria de Assistência Social, desde dia 2 de março de 2018, isso, como gestor de divisão. Nós reformulamos quando entramos na tratativa de adequação, mas causou uma situação muito negativa, cujo ele esteve presente no gabinete do prefeito, e aí nós estamos estando numa tratativa jurídica, né, análise mesmo, realmente, porque, afinal de contas, o compliance está aí, né, o compliance é uma bandeira da gestão.
O dinheiro, então, ele tem um bom salário, então, vinculado à Secretaria do Social, certo? Vocês têm algum projeto para mudar isso? Porque, quanto ao salário que ele recebe também no clube, para onde que vai esse dinheiro?
O dinheiro é pessoal, né? O salário é para ele, né?
O salário dele é dele.
Ele é
Mas aí o que ele recebe lá das pessoas que são
associadas...
Se são associadas, os sócios têm que pedir prestação de contas a ele.
Ah, tá. E o espaço público que é usado lá por ele só? Então, tem outras entidades que a secretaria até ajuda nos aluguéis e ele tem esse espaço público lá.
Como você sabe, Gilmar, isso é uma herança. Né? Isso é uma herança que temos, que a gente está na tratativa. Não podemos negar também a importância dessa entidade, uma vez que é fundada são mais de 20 anos, né? Se não estiver enganada. Na verdade, desde 2005, ele recebe como subvenção, ele recebe comissionamento, né, na prefeitura. E, de fato, a gente, o que eu posso falar é de agora, tá certo? O que é em termos de subvenção de prefeitura, ele não existe pendências em relação ao clube, tá certo? E que ele é comissionado lá, de fato, que nós tentamos reformular e nós não conseguimos.
Então, ele, como presidente do clube, ele tem salário dele vinculado à prefeitura, social, certo?
Desde março de 2018.
Tá, mas continua tendo salário com vocês lá vinculado.
Nós chamamos
agora,
para conversa.
Tem a possibilidade de outros presidentes das outras entidades também vincular e receber um salário?
A tendência não é essa. A tendência, como eu estou falando, é o compliance. A tendência é dentro das legalidades, se pode ou não. Está certo?
Mas não tem essa possibilidade, não? Ou
por que o
presidente do clube, explorando um espaço público, é vinculado à Secretaria do Social e as outras entidades têm que ficar implorando para receber um repasse que é do direito deles? E uma entidade como essa, né, o clube, ele tem esse repasse, esse salário que eu não vou falar números de salário, não, porque é um salário... praticamente equiparado ao nosso vereador aqui.
R$4.000, né?
Se
você entrar no site da Transparência,
então,
são R$4.000.
R$4.000. E ainda ele ainda explora o espaço lá, porque esse dinheiro não foi, até para a Câmara não foi prestado conta, e nem para ninguém, né? Esse dinheiro a gente não sabe para onde vai.
Vereador, mas assim, eu não sei quantos anos o senhor é vereador, assim, mas com todo respeito, nós herdamos isso há 3 meses, estamos na tratativa de legalidades, se é permissível ou não, e como eu quero reforçar, eu não tenho capacidade técnica para isso, né? Se todo mundo fala que é bom em tudo, eu discordo completamente, porque não é. Então, eu não tenho essa capacidade de falar. Para isso, está dentro das mãos de quem tem a competência para fazer essa análise.
Você é a secretária. Você...
Mas eu não tenho capacidade jurídica
legal.
Como dizia,
legal. O cara do social,
não.
Né?
Não.
Essas coisas, no mínimo,
difere-se.
Tem que saber. Ué.
Eu sei,
isso aí é...
Não, eu sei que ele é comissionado à minha pasta e que as tratativas legais estão sendo tomadas. Isso foi uma herança... Isso foi uma herança, como eu disse.
Pois
desde
é, mas...
Dois,
aí,
desde
o teu negócio,
dois...
Você fala da questão de heranças, aí vem os secretários de outros governos e vem ficar falando de herança aqui.
Não.
Quando assume um governo, quando assume uma pasta, com licença, só para concluir, certo. Quando você assume uma pasta, você tem que saber que vai ter problema. Agora não tem que ficar remoendo, não. O que passou, passou. Agora, vocês têm alguma coisa para... Algum projeto para isso, para melhorar essa situação também?
Melhorar não, para legalizar.
É.
Legalizar.
Então, três meses foi pouco tempo.
Não,
né?
Não é questão de pouco tempo, não. Porque a exoneração do senhor Orlando gerou uma desestabilização dentro do clube, né? Em que idosos, que são muitos idosos referenciados aqui, inclusive tem vereador nessa casa que solicitou a questão da valorização dessa entidade, frente ao trabalho que é realizado por ela há longos anos... como teve essa situação dele levar alguns idosos, um número considerável, ao gabinete do prefeito, o prefeito pediu a análise junto conosco da Secretaria de Assistência e está sendo tomadas as providências. Então, assim, não é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, respeito, história, tem muita coisa envolvida. E a gente está aqui para isso, o Portal da Transparência está lá para isso também.
Como essa situação aqui, tem muitas outras situações também, né, que a gente precisa de
São desafiantes.
colocando em dia como essa entidade tão séria como o Amor Exigente, que está aí reivindicando um salário, porque passar o Natal agora, tem gente que está dependendo desse salário para comprar, fazer as compras de Natal. Então, assim, a senhora como secretária, né, o Orlando, claro, que põe toda a responsabilidade,
sim,
né, para você responder pelo social.
Sim.
Então, essas perguntas que a gente faz aqui não é coisa da cabeça da gente, é o que a gente está escutando lá fora, a gente tem que
escutar para você. A gente tem um corte, né, entre o que as pessoas falam, o que os papéis
não, mas são pessoas que, sérias, tão sérias como você até, né?
Bom, então, assim, a Tia Helena tem conhecimento de tudo, enquanto fundadora,
gente
em si.
A Tia Helena tem, a Tia Helena sei, mas eu quero saber você. É você que nós estamos querendo
não,
saber.
Não, mas eu estou falando isso, os papéis. Né? A questão são os papéis. Mas não, a gente está tratando com muita seriedade. A seriedade é tão grande, vereador, que a gente pega quando a gente fala de questão que nem é suspensão, é de averiguação, da situação, que eu junto uma equipe de secretários para analisar junto comigo, frente a dois relatórios de controladoria muito condensados, muito bem fundamentados, a gente tem que ter essa responsabilidade grande, muito grande. E é isso, senhor, que eu convido o senhor, como eu fiz com o senhor René Botecos, para analisar essas documentações. Tá? Em nenhum momento foi suspenso. Se eu tivesse suspendido, eu tinha comunicado sim por ofício. Só que a gente tem que ter a responsabilidade disso, porque por isso a gente pediu a tomada de contas especial. Já foi solicitado através dos documentos.
Eu não sei quanto que eu repasse para o Amor Exigente, não, mas deve ser bem menor do que o salário do presidente do clube, né?
R$78 mil por mês.
Pois é, aí vamos ver o salário de um só, é 4 mil.
78.
Então, 78 mil você paga...
Mas tem gente que ganha mais lá que tem gente que ganha mais do que o gestor do clube, bem mais.
Ah, então, beleza.
O repasse mensal...
Ganha quando recebe, né? Não tá
recebendo. Lá é de... tem gente que ganha salário de R$6 mil lá. R$78.618 por mês. O repasse mensal. Eu não gosto de falar o nome da entidade, porque quando a gente vincula a entidade, a gente vincula a história de pessoas. Eu gosto de falar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, aqui. O atual fomento, o atual convênio, a atual inexigibilidade que foi acordada, que foi assinada.
Tranquilo. Alguma coisa ficou...
Está aqui o salário.
Peraí, é só.
Tem aqui os salários, tem tudo
para falar.
Senhores.
Vocês tiraram o pessoal da praça, beleza, ficou bacana aqui. Para onde que eles foram? Para os abrigos? O abrigo?
Hã?
O pessoal que estava na praça?
Ah, sim. Não, foi feito um trabalho conjunto. O Zilber, ele a princípio ia. Porque eu usei um nome aqui, né? Não pode. Um dos moradores que a gente acompanha há alguns anos. Tem uma trajetória de rua, eles são daqui da cidade, né? Os moradores de ruas têm uma peculiaridade muito grande em termos de abordagem, de como o trabalho deve ser feito. Agora a gente está em fase de adaptação dele em moradia, acompanhamento com a equipe do CREAS, que faz as abordagens, e ele não está, não, na casa de passagem, que a gente não tem abrigo na cidade, né? A gente tem a modalidade casa de passagem, que é diferente de abrigamento. Casa de passagem, ela tem prazo, tem umas coisas mais específicas em termos de política da tipificação nacional aí de assistência social.
Então, eles estão todos na casa de passagem até...
Não estão. Estão na casa deles. Eles são itabiritenses. Eles são itabiritenses.
Era só isso por hoje. Boa noite.
Boa noite.
Juliana.
Fala.
Boa noite.
Boa noite.
Tudo bem, né?
Tudo ótimo.
Meus questionamentos são poucos, igual o Gilmar colocou aqui a respeito dos moradores de rua que vocês tiraram, mas aqui na cidade também tinham pessoas de fora também, não tinha, não?
Quando há, a gente chama de situação migrante, né? A abordagem é outro tipo de abordagem, é outra forma técnica de trabalho. Aparece, às vezes, sim, população migrante, que a gente busca o atendimento rapidamente.
Mas essas pessoas que às vezes são de fora, é determinado assim, de certa forma... detectadas famílias e a assistente social, a prefeitura na sua pasta, arruma uma condução, de repente, de mês, para poder estar conduzindo até a cidade?
Sim, desde que a família reconheça que, de fato, tem todo um trabalho, né, envolvido de profissionais de psicologia e serviço social.
Tá aí, e outra coisa é o seguinte, a respeito de doação de material de construção para pessoa física, como que anda, que passo que está a vinculação de valores dentro dessa pasta, e também se aquele projeto que tem junto à Secretaria Social, que vinha sendo desenvolvida tanto no governo do Alex, quanto no governo do Arnaldo, da doação de planta, né, de projeto...
Projeto arquitetônico?
Isso, para as pessoas que às vezes não têm condição de arcar com isso, está dando continuidade a esse projeto?
Sim, continua a mesma coisa, né? Tudo é fundamentado, tudo é fundamentado em legislação, continua os atendimentos normalmente pela mesma profissional, né? Da mesma forma burocrática, de protocolar, né, dentro da prefeitura, solicitação, é a mesma coisa.
Comprovação.
Aí, após
a
avaliação
de renda,
socioeconômica, o urbanismo faz a doação da planta, né? Análise, averiguação de terreno, se é compatível ou não. Sim.
Não, bacana. E com relação à doação de material, você sabe especificar, geralmente, quanto que está sendo a doação disso mensal ou não?
Não, gente, eu não trouxe valores. Eu posso dar tudo para vocês. O quadro, bom, no portal da transparência também tem. Mas eu consigo isso tudo para vocês. Tudinho não. Eu consigo para vocês.
Tá joia, então.
Pode deixar que eu passo isso para vocês.
Então, tá bom. Obrigado, me atento a minhas
Boa noite.
Palavras.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público presente, secretária Juliana, através de você, cumprimento os demais secretários aqui presentes. Um cumprimento todo especial aos membros da equipe aqui do Amor Exigente, através da tia Lelena, do Ricardo, da Rosália Braga. Cumprimento todos ali presentes aqui no Amor Exigente. Juliana, obrigado pela presença. É sempre bom dialogar aqui no Parlamento, porque realmente é o local que a gente quer trabalhar para a população. Os meus questionamentos, alguns já foram esclarecidos, eu te confesso que a maior preocupação é com o terceiro setor mesmo, com as entidades sociais. Eu entendo, e aí você me corrija, que eu não sou especializado na área, vocês são, o pessoal aqui do Amor Exigente, você, a sua equipe, mas através do marco regulatório, do terceiro setor, que foi a Lei 13.019, parece 2014, estabeleceu-se uma nova relação entre o poder público e as entidades sociais.
Padronizou, né, Marcos?
Atualizou, criou alguns sistemas, alguns mais rígidos, deveriam ser criados mesmo, mas traz uma preocupação, porque Itabirito, eu falo o seguinte, ai de nós, sempre falo isso, poderes constituídos, judiciário, executivo e nosso legislativo, se não fossem aqui em Itabirito, principalmente, o terceiro setor, as entidades sociais, as associações de bairros comunitárias, quem somos nós para dar conta de uma demanda de uma cidade? Itabirito tem uma característica do terceiro setor diferenciado, exerce um papel fundamental para o desenvolvimento social, para a qualidade de vida da nossa cidade. Então, através desse marco regulatório, trouxe uma pressão maior, apesar que deveria ser regularizado para o terceiro setor. Então, fica a primeira sugestão, não sei se já foi feito isso, na gestão passada tivemos alguns avanços, de também olhar o setor público executivo no sentido de capacitar essas entidades sociais, principalmente na relação da prestação de contas. Porque a maioria das pessoas que estão nas entidades sociais, eles fazem, principalmente os voluntários, por amor, por idealismo, por acreditar na causa, e eu acho que o Léo foi muito feliz quando ele separa os prestadores de serviço da prestação de contas. Então, quem está na ponta e que realmente exerce o papel e exerce o serviço, como é o caso do Amor Exigente, ele não entende, e ele está fazendo aí porque ele acredita, ele é profissional, ele acredita na causa, e ele gera um benefício muito significativo para a população. Então, essa qualificação das entidades sociais, ela é importantíssima. E no caso do aborigente, assusta um pouco quando houve essa suspensão do repasse, porque além dos profissionais que estão aqui, e nós já fizemos várias referências aqui, na qualidade, na idoneidade, no caráter, nos valores desses profissionais, são questionáveis, mas além disso, assusta por quê? Eu também acompanho, dentro do meu papel de fiscalizar, a gente depara aqui, realmente, um repasse meu aqui está arredondado de 80 mil por mês, mas que atendem mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil atendimentos, não são pessoas, me desculpe, mais de 10 mil atendimentos, pessoas dão quase 1.000 pessoas. E isso gera um atendimento per capita de R$7,80 por atendimento.
10 mil?
10 mil, que eu tenho aqui. Eu posso citar algum exemplo que eu vejo? Por exemplo, a banda boa da PAI. Aí a tia Helena pode me corrigir aqui com o pessoal. A banda boa da PAI, ela é regida, ela é qualificada, o maestro é o Pirulito da Vila, que todo mundo conhece aqui, que eu nem lembro o nome dele oficial. Olha, é um trabalho que não tem preço. O que, que ele faz ali? Trabalho não só social, mas de inclusão social, de dar uma outra vida para aquelas pessoas com deficiência, é um negócio de emocionar. Eu vi eles apresentando agora na praça, como é que eles evoluíram. Estou dando um exemplo só, porque o serviço existe, né, Juliana? E quando suspende isso, compromete todo esse serviço. Eu não sei, talvez eu estou por fora, mas sem receber nesse momento, pode comprometer toda essa qualidade, toda essa prestação de serviço. E aí fica uma outra sugestão. Por que não identificar os erros, propor soluções, mas não suspender o pagamento? Por quê? Pensando no comprometimento que vai gerar para a comunidade. Por mais que você já explicou bem aí, fica essa solicitação. Por que suspender depois? Ou, se tiver alguma penalidade, separando, não dos prestadores de serviço, mas no rigor, talvez, implementado pelo marco regulatório, que aplica a penalidade, mas suspender de uma forma, vamos dizer assim, rigorosa e sem aviso prévio, realmente pode causar o prejuízo, não só para os prestadores de serviço, mas também para a comunidade. E eu queria só respaldar duas questões, aí colocando outras entidades também. A primeira sobre o amor exigente, ele fez realmente, no termo de fomento aí, 02, 2017, aí teve o aditivo agora, em 2019, na época foi dispensa de chamamento público. Agora, pelo que eu entendi, vai ser então chamamento público. Sim. Vai ser a dispensa, na época foi dispensa de chamamento público.
As três vezes.
Foi inegibilidade, as três vezes. Agora, então, já está certo isso. A próxima vai ser chamamento público. Vai. E aí, uma outra preocupação, mas a Rose colocou, se eu entendi errado, você me corrija. Nas outras entidades que houve essa reunião, que a Rose questionou, e ótimo que houve essa reunião, parabéns pela abertura do diálogo, mas então ficou definido para essas outras entidades, e exemplo, a PAI não vai ter o chamamento público, porque no marco regulatório, na lei de 2014, tem uma possibilidade, eu não sei se é o artigo, eu não vou lembrar, 31, 32 ou 34, que faz a dispensa do chamamento público, né? No caso, se tiver só uma entidade que faz aquele serviço.
Justo.
A PAI, no caso, eu entendo que enquadra nessa dispensa, porque é um serviço de especialidade, um serviço com a pessoa com deficiência. Sim. Não tem ninguém aqui na cidade que faz o serviço com aquela excelência. Não é o caso também do amor exigente, não é esse, é um questionamento. Então, são três questionamentos. Estudar a possibilidade de fazer uma capacitação para esse terceiro setor tão importante, Tabirito, porque senão vai comprometer a todos. Eu acho que a gente tem que utilizar cada vez mais, apoiar cada vez mais a questão da dispensa, se não cabe um amor exigente, se realmente, no caso da PAI, vai ser dispensado, e a possibilidade de já fazer a reversão do repasse, já repassar de imediato e posterior fazer as devidas correções cabíveis.
Sim. Vamos lá. Em relação às entidades de unidade de acolhimento, elas são inexigibilidade, de média e alta complexidade, a gente vai fazer isso porque no município, entre os estatutos apresentados, só existem essas. Tá? Em relação ao chamamento público, em nenhum momento a gente fala de deixar de participar a atual entidade, né, da Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Todas elas podem participar, Max. A questão é que existem várias outras entidades no município que podem executar o serviço, né? Desde que elas se adequem, apresentem o estatuto correto, as documentações estabelecidas dentro do próprio marco regulatório. Mais uma vez, quero deixar claro que a gente está falando em termos de adequação e ajeitar realmente a casa, de como a forma estava acontecendo. A gente tem que ter muita responsabilidade de assumir. E quando a gente fala essa questão de repasse, é uma questão muito delicada no sentido de quem é o representante aí das questões todas, o senhor aí, eu e o presidente da associação, né, da entidade em questão. E nós somos os representantes legais. Então, de certa forma, eu estou respaldando também uma outra pessoa. Não estou pensando só em mim. Não estou. Eu estou pensando que realmente existe esse déficit realmente de capacitação às OSCs. Quando nós tomamos posse, tem ainda um monte, uma pilha assim, de documentos herdados sobre a questão de adequação da prestação de contas já da controladoria anterior. E aí nós estamos buscando essa forma, senão a cidade vai fechar. Não vai ter entidade para prestar serviço. E a gente tem que ter responsabilidade quanto a isso. Capacitação é uma coisa que não era muito utilizada, não é um assunto muito utilizado. Então, esse é um dos meus assuntos. Eu falo disso para o SC, para os meus próprios colegas de trabalho que estão dentro da secretaria. Eu estou falando de capacitação, é de um termo de todos aqueles que dependem da Secretaria de Assistência Social. Não é só para OSCs apenas, não. São para todos os prestadores de serviço. E, de fato, a assistência não sobrevive sem as entidades. Não existe. E pensar que as unidades de acolhimento são feitas por entidade, a média complexidade, através... Quem realiza hoje é a PAI, que é o centro-dia, é a casa de passagem para a população de rua. São todas elas entidades, são todas elas OSCs. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Quando a gente toma uma providência de chamar a questão de... É para ajudar, não é para penalizar, não. Mas também tem uma questão também que a gente está respaldando duas pessoas, a mim e o presidente da entidade.
Entendi, Juliana. Então, a questão do repasse você não vê de imediato irreversível mesmo.
Não é irreversível.
Irreversível, voltar de imediato. Você vai ter que esperar como...
Eu tenho que ter os respaldos legais, Max. Não é verdade? A gente tem que ter. Entendi.
Ainda dentro dessa questão aí das associações e entidades, nós aprovamos aqui a lei das subvenções. Como é que vocês estão vendo isso? Há um planejamento para repassar todas as subvenções para as entidades sociais, inclusive associações de bairro? Já tem um planejamento organizacional e financeiro?
Existe, vocês aprovaram através, né, da LOA, tem a negociação junto com a Secretaria de Planejamento, a secretária está aqui presente, está aí.
Então, a ideia é fazer o repasse integralmente pela lei aprovada.
Dentro do que estiver também aprovado nas prestações de contas.
E os dois últimos questionamentos, Juliana, é a questão, eu até recebi aqui, já teve um entendimento, até me permita citar, a doutora Celina me comunicou, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Nós fizemos aqui, aprovamos, mas veio o veto. Né? Veio o veto. É uma questão de iniciativa. Então, eu acho que é uma política muito importante a ser implementada a favor da mulher. Tabirito preocupa, 70% das ocorrências judiciais é violência contra a mulher. Então, pedir a você um apoio, me permita chamar de você, para que o projeto, então, venha do Executivo o mais rápido possível, se possível, paralelamente à questão do veto, para que possamos aprovar. Eu não tenho essa vaidade que o projeto tem que ser de minha autoria. Importante que o projeto seja aprovado e que, através do Conselho, as políticas municipais sejam implementadas a favor dos direitos da mulher. E o último questionamento, eu tinha outros aqui, mas para não cansá-la mais...
Não, estou aqui à disposição.
É a questão da política habitacional. Sim. Tabirito ainda tem um déficit. Qual é a proposta da política habitacional na cidade? E, finalizando mesmo, como é que você vê a questão da assistência social integrada com outras áreas? E aí eu quero me referir a... e permitir que a esposa do nobre Edil Gilmar, a a Denise, na época que eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Denise era secretária de Assistência Social.
Sim, referência nós, nacional,
que é uma grande referência para todos nós.
Nacional.
E nós fazíamos uma ela fazia uma política muito interessante, mas integrada com a pasta de Desenvolvimento Econômico para ascender aquelas pessoas. Era interessante que era uma visão invertida, principalmente dos que mais precisam, né? Que a política de assistência social tem esse foco diferenciado, né? Eu sempre cito, ela vai de encontro para trabalhar para todos, mas principalmente para aqueles que mais precisam. Então, a gente pegava, fazia um trabalho muito integrado de ascender essas pessoas, tirar essas pessoas da questão da vulnerabilidade, naquele momento, através do emprego e renda. Então, as capacitações tinham a prioridade na pessoa que estava no Bolsa Família, por exemplo, que a ideia não é permanecer no Bolsa Família, é tirar. Então, as duas perguntas finais, além do pedido do Conselho Municipal da Mulher, é a questão da política habitacional e do trabalho integrado, qual que é a sua visão?
Bom, em relação ao Conselho Municipal de Direitos da Mulher, como eu disse no início, com a abertura com o deputado, com o vereador, perdão, vereador Ricardo, a gente tem sim como plano de trabalho a criação desse conselho, é uma exigência do próprio prefeito em que seja aplicado. A gente teve uma reunião, até o senhor estava presente, no dia que a gente questionou que eles queriam criar de uma vez o Centro de Referência da Mulher, e eu falei, não, esse é o inverso. Primeiro é a aprovação legal da lei, que cria o Conselho Municipal, e aí sim a gente vê qual é a política mais adequada a isso. Como eu trouxe também os dados do Sinan, né, que são vinculados basicamente à saúde, que é a vigilância em saúde, não são favoráveis a estes números na cidade. E lembrando que quando chega na saúde é porque é a mulher que tem coragem, que muitas apanham e curam em casa, né, e se curam em casa. Então não vira dado estatístico. Pode ficar tranquilo que isso sim vai partir. Tem, na verdade, a legalidade que manda tem que partir do executivo, né? Não do legislativo. Agora, em relação à habitação, quando eu cheguei, eu perguntei à pasta que estava lá, logo quando eu cheguei mesmo, no segundo dia, terceiro dia, se havia algum censo, algum levantamento, algum apontamento, nem que fosse científico, para falar qual é o déficit habitacional nessa cidade. E ainda não há, né? O que há hoje de voltar à política de habitação, e a gente sabe das limitações de investimento, até próprio do poder federal, que ele é zero, né? O antigo programa de habitação que iniciou em 96, com as reformulações em 2001, para Minha Casa Minha Vida, nós voltamos à estaca zero. Então, é um desafio também a gente lidar com essas informações. Adianto que um dos nossos problemas, que é o água limpa, nós estamos em parceria aí em regularização fundiária, junto com a Fundação Dom Cabral, o Ministério Público Estadual. Isso, sim, é uma política de habitação de interesse social. Ali são referenciadas aproximadamente 4 mil famílias, conforme orienta as informações do Ministério Público. Então, hoje, a gente lida muito com os entraves de investimento financeiro, que é a realidade do nosso país, né? Mas vamos lutando com seriedade, com o trabalho, queremos, sim, resultados para essa cidade. E Itabirito, dentro de todas as perspectivas financeiras da nação, a gente ainda é muito privilegiado em situação de não estarmos como municípios aí em que eu já trabalhei, que dependem de recursos de terceiros para sobreviver. A gente tem uma boa arrecadação, né? A habitação ainda precisa de melhorias na legislação dela, no que tange investimentos. Aí eu já indaguei também o próprio consultivo de algumas perspectivas de melhoria, se a gente pode destinar aí porcentagem de investimentos de loteamento a uma arrecadação específica, a tributação de investimento de habitação de interesse social. Então, a gente vai ter que criar métodos que realmente contemplem essa população que é tão vulnerável, né, que fica tão à margem da sociedade. Está certo?
Secretário, muito obrigado, então, pelas explicações.
Eu agradeço.
Eu que agradeço.
Senhor presidente,
Mesa diretora, público presente, uma boa noite a todos. Juliana, trabalho voluntário, eu sei um pouco de trabalho voluntário, que eu já faço há uns 20 anos e aprendi muito com minha mãe, que pegava moradores de rua e levava para dentro de casa. Então, eu cumprimento aqui todos que fazem trabalho voluntário, todos que também, igual o Clume, o Fim de Tarde, o Amor Exigente, outros, onde que tem muitas pessoas ali, o Atila Helena, o pessoal que já faz trabalho voluntário há mais anos, hoje, de repente, estão recebendo, mas o Ricardo também, mas já faz esse trabalho há muitos anos, então eu cumprimento a todos sobre isso também. Agora, você falou da questão de que houve um equívoco, talvez que o pessoal não sei se eu entendi certo, que não cumpriu a carga horária total, alguma coisa assim, eu não sei se eu entendi errado, mas o que eu queria sugerir nesse momento é o seguinte: se realmente isso aconteceu, que sente todo mundo, converse, chega no denominador comum, o que houve de erro, o que houve, entendeu, o que está certo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, dentro do próprio Amor Exigente, deve ter cumprido todas as suas cargas horárias, entendeu? Eu tenho certeza, eu conheço até um rapaz que está aqui, que é o Fábio, que não sei se você conhece, é um menino muito esforçado, que é merecedor do seu salário. Então, o que eu peço aqui nessa noite é que vocês cheguem num denominador comum. Se houve um equívoco da questão de cargos horários, o que for, que vão sentar vocês, o Amor Exigente, e chegam no denominador comum e Zé Fini.
Não é só isso. Né?
Tentar, né?
Sim.
Porque aí eu acho que não fica essa coisa de Amor Exigente e Secretaria de Ciência Social. Sim. Ou Prefeitura. Então, minhas palavras são breves, o que eu desejo que esse filme tem um final feliz. Uma boa noite a todos. Obrigado.
A gente trabalha para isso, o vereador Átila. A gente quer apenas o trabalho bem feito, o trabalho certinho. A gente está dialogando desde o início para isso mesmo. A princípio foi só com a diretoria, depois, né, teve por um acidente, né, porque não fomos convidados, foi com os prestadores de serviços, facilitadores. E o que a gente quer é isso também. Inclusive, a gente não está penalizando. Eles podem concorrer a chamamento público no próximo ano. Ninguém está proibindo isso. Só que tem uma adequação também em relação à documentação. Isso que é o delicado. São duas pessoas envolvidas. A mim e o presidente da entidade. É isso que eu tenho para falar. Está certo? Acho que esse assunto, acho que está mais claro que impossível, né? Acho que agora vocês estão entendendo que o assunto não é só a falácia, não é só uma versão, ela também é uma parte técnica entendida, de uma equipe envolvida, de outros secretários, e que a gente está munido disso. E é muito delicada, muito delicada. O que vocês precisarem, a gente está aí.
Boa noite, Juliana.
E aí, Toninho, boa noite.
Beleza?
Joia demais.
Juliana, com relação ao Amor Exigente, eu estou torcendo aqui para que tudo dê certo, da melhor forma possível, para que as pessoas não fiquem prejudicadas.
Sim.
E eu sei que você está à frente disso, eu quero até parabenizar o seu trabalho, eu tenho acompanhado o seu trabalho, entendeu? Vejo que você é uma pessoa muito esforçada para poder estar correspondendo à altura, para poder ajudar as pessoas, para resolver os problemas. Então, só dizer que boa sorte para você e que possa estar resolvendo o mais rápido possível com relação ao pessoal do Amor Exigente, que realmente eles merecem, de verdade.
Merece.
Obrigado, viu?
Por nada, e agradeço as palavras. A gente trabalha com... Só eu não, é uma equipe inteira que está junto.
Justo,
tem uma equipe dedicada demais para poder fazer uma política pública que atenda, de fato, a minoria, que é a maioria, né?
Sim,
que a grande maioria é quem é vulnerável, né?
É porque você está, assim, à frente da pasta da área social, por isso que eu direcionei a você, mas
então,
tem uma equipe, né? Uma equipe, são todos juntos.
Eu posso até assustar as pessoas do jeito que eu falo, mas é porque eu realmente não me, não me carrego de vaidade, sabe?
Sim.
Acho que você já teve alguns convívios comigo. Eu não preciso de... Eu fico até desconfortável até com elogios.
Tá certo.
Né? Ou então de me apropriar se é uma situação que eu não sou dona.
Não.
Então, eu falo isso, não é para assustar, não. Às vezes, é até o meu jeito mais direto de falar. Mas é porque eu não me carrego de vaidades e eu tenho a humildade de falar que eu não sou dona da razão.
Certo.
Ninguém é dono da razão, ninguém é dono de nada nesse mundo aqui.
Certo.
Não é verdade?
Mas tem acompanhado aqui, parabéns para toda a equipe.
Obrigada.
Vai em frente.
Muito obrigada.
Eu gostaria de fazer algumas... Na verdade, eu vou falar pouco.
Sim.
Porque, primeiro, eu não tenho essa polidez toda que eu estou vendo os colegas aqui, porque eu tive que intervir.
Eu peço desculpas mais uma vez, Arnaldo.
Tranquilo, não tem isso, cara.
Não foi meu objetivo.
Por exemplo, eu te vejo agora falar numa voz macia, uma voz de entendimento, mas você chegou aqui com os dois pés no peito, não.
Não, não,
você
desculpa.
Começou a apontar o dedo como se aquilo fosse uma verdade absoluta no momento que nós estávamos tentando entender.
Não, desculpa.
Então,
perdão.
Assim, não, está tranquilo.
Perdão.
Não, sem problema. E eu não assusto, não. Sinceramente, eu já vi de tudo, já passei por tanta coisa, eu não... Não assusto.
Tem uns anos de vida já,
verdade,
né, Arnaldo? Vida
já
pública de tudo.
Verdade, já não assusto mais, não.
Verdade.
Mas só que, de fato, a gente precisa estabelecer aqui o mínimo...
De respeito.
Nem diria que você foi desrespeitosa, mas, você, por exemplo, você colocou a tia Helena ali, que até depois eu quero fazer uma proposta aqui para os colegas vereadores, você colocou para ela o seguinte: você é excepcional, você é melhor de tudo, mas o que você criou não está com nada, o pessoal está roubando hora, está fazendo isso, está fazendo aquilo e tal. Então, assim, é muito grave isso aqui. Eu não estou vendo nessa sensibilidade toda dos colegas, vai dar certo ou vai dar errado. Tem que dar certo. Nós estamos tratando de pessoas ali que estão trabalhando, aqui deve ter mais de 30 pessoas, se alguém não foi embora, que estão trabalhando e têm, no mínimo, direito de receber um salário.
São 31 pessoas lotadas no
amor. Pois é, só aqui deve ter umas 20 e poucas, 30 pessoas.
31.
Então, e você, aqui tem acho que umas 25, 26, eu até contei e tal. São quantas?
31 no plano de...
31. Se você dirigiu, você dirigiu essas pessoas e disse o seguinte: vocês representam um lado bom. Então, tem um lado ruim aí que eu não estou vendo.
Não é lado ruim.
Não, deixa eu concluir.
Perdão.
Depois você fala, porque senão eu te ouvi atentamente aqui.
Perdão.
Então, o que eu falo? Pô, essas pessoas trabalharam. O mínimo que se tem direito é chegar no final do mês e trabalhar. E a relação de trabalho dessas pessoas é com a entidade, não é com a prefeitura. Se amanhã uma dessas pessoas forem à justiça requerer algum trabalho, elas vão contra a entidade, elas não vão contra a prefeitura. Então, esse trabalho de prestação de conta, tal, ela resolve primeiro lá. Agora, se fosse cortar o salário, quando pagou os dois, fala: gente, vai cortar, vocês não trabalham, não. Essas pessoas são heróis. Elas deviam cruzar os braços e ir para uma manifestação, para um trânsito desse aqui. Ninguém trabalha sem receber. Se recebe 6, se recebe 10, se recebe 20, se recebe 1.000, se recebe 500, é aquilo que propuseram receber. Tem muita gente que acha, por exemplo, você aqui comentou que tem gente lá que recebe mais de 6.000, como se fosse assim, está vendo? O dinheiro está indo para rala abaixo. Não, se recebe esse valor é porque está trabalhando por isso. Como nós recebemos o nosso salário aqui, que lá fora muita gente acha que é muito.
Não.
Como o secretário recebe duas vezes que a gente recebe. Aliás, nós temos que fazer um projeto aqui, igualar o nosso salário ao secretário, ou colocar o salário igual ao do vereador. O secretário é o que mais do que um vereador? Ele passa, por qual crivo que ele passa? Então, nós chegamos o salário do vereador ao salário do secretário, chegamos o salário do secretário ao salário do vereador. Aliás, eu acho que essa devia ser a proposta. Eu nem preocupo aqui em aumentar o salário do vereador. Nós somos três legislaturas que não tem reajuste. Mas sim, volta o salário do secretário ao salário do vereador. Vamos discutir. Outro dia foi um secretário que comentou que devia chegar o salário do professor ao salário do vereador. Nós fazemos diferente. Nós chegamos o salário do secretário ao salário do vereador e a prefeitura chega o do secretário, dos professores ao salário do vereador. Então, assim, o que eu quero falar, todo mundo, nenhum de nós aqui que trabalhamos na Câmara ou na Prefeitura, que seja assessor de vereador ou que seja funcionário comissionado da Prefeitura ou efetivo, está sem receber o salário devido. E essas pessoas não receberam. Essas pessoas vivem desse salário para levar as coisas para casa. Ora, eu tenho uma certidão aqui da Justiça falando que não tem qualquer tipo de condenação do Amor Exigente que ele não pudesse estar recebendo isso. É, essa orientação do controle interno vem há mais tempo, eles estão adaptando. Ora, a gente falta 2 meses, pagam esses 2 meses, depois tem o final desse contrato que está acabando, faz, pune quem tiver que punir, faz toda a situação que precisar ser feito, mas tem que ter esse esforço para pagar o salário, tem que ter o mínimo disso aí.
Mas a gente está tendo.
Não está tendo, olha bem, você está com um ofício aqui de um bom tempo, você não encaminhou nem o ofício para lá, não, como que eles vão fazer isso?
Ah, vou deixar você falar.
Tá, desculpa. Eu vou deixar você falar, você vai falar o tempo que você precisar. Desculpa. Se eu sentir necessidade, eu volto. Não, mas eu sei, eu também sou apavorado assim, nós vamos entendendo aqui. Por exemplo, quando você estava mais bravo, mais nervosa, você falou assim, é 1.500.000, quase isso que nós pagamos para lá. Agora, quando nós paramos para raciocinar, é 970.000, 78 mil por mês, até que não dá nem esse valor todo. É ano, tá certo? É porque inicialmente conversou-se 1.500.000, entendeu? Então, o que é que precisa, na verdade, é todas as pessoas... Eu quero fazer uma situação aqui que não é normal na casa, e se um vereador por si só se opor, eu não vou autorizar... É chamar a tia Helena para falar aqui, porque, sinceramente, todo o respeito que eu tenho, pelo Amor Exigente, pelas pessoas que estão lá, pelo trabalho que o Ricardo faz, pelo trabalho que a Rosália faz, por todas as pessoas que eu conheço aqui, eu, sinceramente, se a tia Helena quiser fazer o uso da palavra, eu gostaria de perguntar aos colegas vereadores se alguém tem objeção, porque, e se ela também quer fazer. Ah. Na verdade, isso não é uma prática comum entre a gente, mas nós também não podemos estar aqui ouvindo só um lado. Nós estamos com um problema enorme, que é falta de salário, vai faltar o alimento dentro da casa, e o nosso salário está todo em dia. Aliás, nós vamos receber 13º e salário de janeiro, nós vamos receber agora dias 20 e pouco de dezembro aqui na Câmara. Então, nós está tudo certinho, a minha preocupação é com quem não está. Então, assim, se a tia Helena quer falar, e se algum vereador, por exemplo, tem objeção dela fazer o uso, se um tiver, não vai ser, porque isso é uma quebra bem do que está acostumado. E se necessário for, nós reunimos, aliás, semana nós já vamos reunir extraordinariamente para poder votar, nós nem votaríamos nada hoje, vamos ater nessa conversa. Mas eu, sinceramente, eu preciso ouvir, eu preciso que alguém posicione. E se for num outro dia, talvez pessoas diferentes estão ouvindo. Algum vereador, a tia Helena falaria, eu vi que a tia Helena desceu ali, algum vereador tem alguma objeção da tia Helena falar? Lembrando aos colegas, nós estamos quebrando todos os protocolos aqui, é só porque não pode, eu não quero sair daqui com a sensação que o Amor Exigente não é sério. E não adianta falar, não, eles são sérios demais, são muito bonitos, são isso, aquilo, outro, mas se está mandando um negócio que não está funcionando, está tirando uma nota que não está, tem alguma coisa aqui. Ainda que nós não apontamos, entendeu? Mas eu, sinceramente, eu preciso ouvir alguém até para eu sair bem tranquilo isso aqui, porque eu acredito demais nisso aqui. E depois nós voltamos a falar sobre chamamento público, sobre outras coisas aqui. Então, a tia Helena quer falar, tia Helena? Você pode falar? Então, por gentileza. E depois a secretária responde a nós todos. Ou a todos nós.
Boa noite. Boa noite, pessoal da mesa, todos os vereadores. Boa noite a todos presentes. Boa noite, o Bené, viu, Bené? Luciana. Ô, gente, eu fiquei ali em cima e agradeço as palavras, mas eu fiquei preocupada e me olharam com o olhar que eu era um Judas, quando a Juliana disse que Maria Helena, tia Helena sabe de tudo. Então, todo mundo olhou para mim, eu fiquei preocupada, cobraram de mim. A senhora está sabendo de tudo?
Não.
E não de tudo. Tanto é que nós já nos encontramos umas 4 vezes. E a última vez de nossa reunião com a Luciana e o Benela, eu fiquei preocupadíssima e liguei para a Luciana. Falei, Luciana, marca um encontro com a Juliana, que nós precisamos conversar. As coisas não podem continuar do jeito que está indo. Esse pessoal trabalha muito, muito. Que lindo foi ver o coral Universo, pessoas simples, humildes, cantando no Natal iluminado, com frágil. Que bonito que foi aquilo. Outro dia, uma mãe me parou, falou que a filha dela estava até pensando em suicídio. Alguém do movimento, né, do trabalho, é que ajudou, que resolveu. Então, eu fico assim, preocupada. E elas mesmo, a Luciana, o Bené e a Juliana, todas as vezes que estivemos juntos, elogiaram o trabalho do Serviço de Convivência com Amor Exigente. Eu gosto que fala assim. Porque está muito pesado ouvindo falar isso, o Amor Exigente, isso, aquilo. Uma senhora desceu da lotação, quase caiu hoje, correndo atrás de mim, para saber, é verdade que o Amor Exigente vai acabar? Eu falei, não, não tem nada a ver. Então, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo com Amor Exigente é uma coisa. São pessoas preparadas. O nosso coordenador regional veio aqui umas 4 vezes. Ele dá capacitação, a gente dá capacitação e outras capacitações que eles tiveram. Realmente, quanto trabalho, a Juliana já falou, eu já citei aqui, não tem nada a reclamar. Então, assim, eufórico, preparando a festa da família do CRAS, mesmo sem receber. Então, eu queria saber, né, quando fala que eu sabia de tudo, eu sei de alguma coisa. Nós sentamos, já conversamos. Fui atrás da Luciana, segunda-feira. Luciana, fiquei preocupada depois da reunião. Liga para a gente conversar. Não sei, não deu tempo, com certeza, eles não agendaram essa conversa. Chamei o presidente e a gestora, fomos lá no Ministério Público. Não tinha nada. Então, assim, aí eu fiquei mais preocupada ainda. Então, o que é que está acontecendo? Para o pessoal que trabalha tanto ficar sem receber. Todo mundo que trabalha, não é que precisa, não é só que quer receber, precisa de receber. Então, nessa situação ficou muito difícil, relacionada a mim, e o nosso coordenador, que já telefonou por 2 e 3 vezes, que ele sabe do que acontece. Eu fui até elas e falei, ele quer vir em janeiro, quer saber de uma avaliação, quer conversar com a nova gestão, se há possibilidade de continuar, porque nós somos os pioneiros aqui na nossa região. O Amor Exigente é pioneiro nesse trabalho de prevenção, leque que se abriu há 4 anos atrás, para fazer esse tipo de trabalho. A gente até então não fazia. Então, minha preocupação são duas. Primeiro, o nome do Amor Exigente envolvido. E na última reunião, eu pedi que não falasse só o Amor Exigente, que falasse, né, Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculo com Amor Exigente. E segundo, que realmente... E depois que nós conversamos, que eu fiquei muito preocupada, que eu fui no Ministério, eu vim aqui na controladoria conversar com as meninas, fiquei do mesmo tamanho, não sei o que está acontecendo. Tão grave que os meninos, né, que os nossos capacitadores ali ficaram sem receber. Então, assim, me desculpa, Juliana, que nossa amizade é de longa data, né? O Bené foi meu aluno, briguei com ele lá todo dia. Para que essa folha de ponto, só de pontinho, como fazia na escola? Para que os meninos têm que assinar atrás? Alguém responsável tem que assinar? Não apaia um problema sério, e outras escolas que os meninos não assinam, aí o tempo vai passando. Então, complicou algumas coisas. Então, é só isso mesmo que eu queria falar, não para elogiar, para falar da verdade do trabalho e da minha preocupação também. O Arnaldo falou muito bem, parece que o Átila falou que esse filme termine da melhor maneira. É tudo isso que eu quero. Se tem algum problema... A gente tem, ainda falei com a Luciana, sentamos nós e as responsáveis pela folha, não sei para quem, e vamos conversar, não vamos colocar os nossos meninos nesse meio todo, que está muito difícil, está pesado, está complicado, estão sofrendo, estão com um punhado de boleto ali para pagar, né, gente? Já me mostraram ali. Então, assim, a gente tem que ver, não podemos deixar realmente, isso assim o Arnaldo acabou de falar, o Léo também, né? Eu sempre procurei o Léo também, a gente já conversou muito a respeito disso. Então, é isso que eu queria, o apelo que vocês fizeram, que esses meninos recebam o que eles merecem. Trabalho bonito, assim, eu estou até boba de saber, com tudo isso, eu vou sempre no Amor Exigente. Meu trabalho é voluntário, eu não faço parte do serviço, não. Eu vou sempre lá. Eu vi ontem, hoje, o pessoal, todo mundo, eu fora preparando a festa da família no CRAS, dos dois CRAS, né? Então, assim, eu gostaria de reforçar mais uma vez tudo que cada vereador que falou pediu, né? Que vocês pudessem ver, Juliana, a possibilidade deles receberem o que eles merecem, receber pelo trabalho que já foi desenvolvido. E o Amor Exigente está muito feliz da parceria, principalmente da parte de vocês que fazem tudo que é preciso. Com o Amor Exigente, na colaboração, no respeito, né? Nos
cinco valores, né, Juliana?
No ético, hein?
Nos cinco valores do Amor Exigente.
Os cinco valores, os 10 princípios, os 5 valores do Amor Exigente. Então, eu gostaria muito que isso tudo fosse resolvido rápido e da melhor maneira possível. E quem sabe, né, que ano que vem, quando falou, né, alguém falou da doutora Dalva, quando nós fomos assinar o contrato, antes eu conversei com a doutora Dalva, por que que ela não continuou. Ela me falou, me citou, elencou três dificuldades que ela teve, que nós sanamos, começamos pela capacitação de cada um deles, e as outras dificuldades não é necessário que eu diga aqui. Agradeço vocês pela nova oportunidade de estar aqui. Falei ali, eu vou até lá na rádio pedir o pessoal para falar. Amor exigente não é um amor exigente só. É o amor exigente família está indo muito bem. Estamos correndo amanhã para internar uma pessoa. E a gente está sem dinheiro, nós não temos dinheiro para isso, e a gente corre atrás, né? Então, eu quero, mais uma vez, reforçar o que todos eles falaram, né? E para você também, Juliana, Luciana, Bené, por favor, vê o que possa fazer para estar acertando com esse pessoalzinho lá de cima. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite.
Tia Helena é sempre cordial, é uma coisa de louco. Eu gosto demais dela. Vamos lá. Como é que é?
Graças a Deus.
Graças a Deus não, é graças a ela, porque ela é muito bacana. Tia Helena tem história. Como eu falo, a história dela tem que ser respeitada, né, Arnaldo? A história dela é ímpar, né? Ninguém tem que falar disso aí. Bom, o senhor falou de lado ruim, né, das questões aí de não querer resolucionar a situação. Não é que é lado ruim, lado bom. Existe, como eu disse, o procedimento que vai apontar para auxiliá-los aonde que está sendo o erro. E é isso que tem que acontecer, né? Mediante a essa junta de profissionais, de colaboradores que vão fazer parte, para a gente chegar e encontrar as soluções cabíveis de resolucionar. Né? Como eu disse desde o início, os colaboradores ali merecem sim, não merecem só porque eles trabalham, não, porque, como diz a Tia Helena, ninguém, a gente não trabalha por lazer, a gente trabalha por necessidade. A gente está trabalhando aqui é para pagar conta. Então, como eu disse desde o início, todos eles merecem. E quando... Quem falou do Fábio foi o Átila, né? O Fábio, na hora que eu estava chegando, eu reverenciei tudo, conheço o Fábio já de longa data. Dona Rosária até falou que eu a conhecia dos tempos anteriores, mas, de fato, eu não lembrava do Fábio. Eu lembrava quando ele ia, né? Que ele, de vez em quando, levava o documento para a gente lá na secretaria. O menino sempre muito esforçado. E a senhora dá de parabéns, a senhora e o seu marido, por colocarem nessa condição o Fábio, tá certo? Então, eu não estou negando de que eles não mereçam essa oportunidade, mas a questão é de como as coisas tomaram a proporção, tá certo? E aí, eu falo mais uma vez, eu estou respaldando duas pessoas. A mim e ao presidente da entidade. Pode não ter sido aos olhos de alguns que ainda não tinham conhecimento, a forma mais adequada, mas foi a mais necessária, até que a gente encontre dentro de cada conhecimento que eu falo, dos valores, da equipe multiprofissional que está dentro da secretaria, e que são todos eles tecnicamente adequados a ocuparem as suas pastas. Então, cada um no seu conhecimento, a gente vai gerar um resultado. E se a gente encontrar dentro dessa fala aí, nessa reunião que vai acontecer dia 11, que é só com esses profissionais que estão envolvidos direto à casa, né, ao poder executivo, se decidirmos sim da forma de que vai ser liberado, nós vamos liberar. Vamos liberar, eu só não liberei por conta desse encontro, e a gente precisa de achar um fundo, de achar um resultado que seja respaldado por todos. A gente não pode agir por prematuridade. É muito sério o dinheiro público. E é por essa seriedade que eu tive que fazer isso. Está certo? O senhor falou que fazia alguns outros questionamentos?
As subvenções, agora eu te emprestei, você me devolveu. As subvenções que nós aprovamos esse ano, claro, também precisa realizar plano de trabalho, termo de fomento, relatório de execução de objeto, os que estão ligados à sua pasta?
Todo e qualquer, de acordo com o próprio marco regulatório que o nosso vereador Marques falou, existem documentações, sim, necessárias. São estabelecidas por essa lei. Eu sou boa de decorar, não, mas é 13.019, né? Se eu não estiver enganado, do marco regulatório. É 13.019, né? É isso mesmo, estou errado, não. Ganhei parabéns ali. Decorei o número da lei.
Outra coisa. Eu não vou te perguntar sobre o inquérito, que você me falou o número, porque realmente é uma coisa de justiça. Eu acho que nós temos que buscar isso lá, MPR. Porque na consulta que fez não consta nada lá que impeça que o amor exigente pudesse receber esse dinheiro. Eu gostaria de fazer uma última pergunta.
Certo.
Tem um termo de ajuste de conduta feito entre a Prefeitura e o Ministério Público do Trabalho da Procuradoria Regional.
Sim.
E está num...
209 mil.
Isso, está uma fase agora de 209 mil, 209.805, que parte vai ser depositada no FII, parte compra de... R$1.600.000 e pouco dividido em 4 anos. Para esse ano, as coisas que foram licitadas, que foram acompanhadas, tal, compradas, foi para saúde e assistência social.
Sim.
Vocês estão recebendo já esses equipamentos? Já conversaram sobre destinação, alguma coisa?
Bom, na verdade, as destinações só foram acertadas desde... Não é cotação, não. A gente apresenta, a assistência já apresenta para a Vale o que ela quer, até o mês de maio, e aí eles efetuam a compra. Nós estamos recebendo aí alguns equipamentos, a priori, duplicados, triplicados, quadruplicados, outros que a gente ainda não sabe a funcionalidade que eles vão ter dentro dos equipamentos destinados, tipo máquina de lavar, cafeteira elétrica, mais cadeiras... Então, assim, a gente está tentando entender quais foram essas destinações. A princípio falaram que era uma máquina para o CRAS, uma outra para o outro, uma máquina de lavar, né? Uma outra para o CREAS, uma cafeteira elétrica para cada um desses equipamentos, mais televisores, aí na secretaria inteirou 3, nos outros setores inteiraram 2 e 3 também. Tem a lista ali, a relação de documentação.
Verdade. É porque a gestora desse contrato, ela inclusive trabalha com vocês até hoje, né? Então, se tiver dúvida, ela vai explicar.
Ela sabe e não sabe, né? Porque a gente pergunta...
Então, ela não sabe. Ninguém sabe e não sabe. Mas pois ela é gestora do contrato.
Ela é referência.
É referência desse contrato junto à Vale.
Ela é referência.
É só para depois, assim que você tiver, porque isso, quando foi para fazer... a Secretaria de Assistência Social, porque na ocasião ia abrir-se um CRAS lá no São José, então já estava comprando alguns equipamentos para lá, Claro que
existia alguns dos equipamentos, sim, que iriam para essa formulação do CRAS José de Verdade.
E o restante para a saúde e para a assistência social.
Então, e para o Conselho Tutelar também, esqueci de falar.
Verdade, melhor ainda, é bom que tem mais lugar para distribuir. Quando você tiver essa relação e a destinação desses equipamentos...
Não tem as relações.
A destinação deles...
Tem, quando foi comprado, a própria secretaria, na época, já destinou os locais. Não foi a gente quem escolheu.
Não, eu digo assim, por exemplo, não vai para o CRAS São José, porque não inaugurou o CRAS.
Então, para onde que vai? A nossa realidade financeira também não nos favorece, né, Arnaldo?
Ah, eu acho que... É avaliação sua que eu vou respeitar, mas tem acho que isso aí... O que precisa mesmo é aluguel de uma
casa. Porque hoje a assistência, infelizmente, a gente estava fazendo análise de 2017, 2018 e 2019, dos repasses fundo a fundo, né? O FES, FNAS, o tanto que vem decrescendo, ou zerando até, né? O repasse por parte dos poderes. Assistência social, é muito triste em pensar que ainda política pública pensando que a gente deve sofrer o maior recorte. A gente vem com a PEC da morte aí, congelando os investimentos na assistência, na saúde, na educação. E a gente, infelizmente, a gente que promove a cidadania das pessoas, temos sofrido diretamente, e hoje a assistência é feita com fundo ordinário sem...
O seu orçamento foi cortado para esse ano?
A FEAS, o FEAS, por exemplo...
1 milhão. Cortado no seu orçamento, 1 milhão.
É isso, então, falando, isso, que antigamente existia o FEAS e o FNAS, não é verdade? Que entrava dentro dos orçamentos, o Fundo Nacional e o Fundo Estadual. E aí a gente está nesse sucateamento muito triste, o governo público municipal investindo, sustentando, cada vez com mais dificuldade e afinco, porque a gente tem que trabalhar realmente pelos que mais precisam, mas o cenário nacional não pensa assim, né? É muito triste que nós temos representantes que pensam nisso e aprovaram uma emenda constitucional que congela por 20 anos investimento e as pessoas cada vez ficando mais pobres.
Verdade. Eu respeito o CRAS lá na região de São José, eu tenho outra interpretação, mas eu vou entender essa situação de vocês. É só porque eu ouvi algum comentário e aí que não... Quando as pessoas assustaram chegando essas mercadorias, fala, lá dentro mesmo, falando de suposto uma compra ilegal, alguma coisa, eu só gostaria de deixar bem claro...
Não, compra não foi legal.
Isso tá foi aprovado dentro de dois conselhos, sendo o Conselho de Assistência Social e o Conselho... E um outro conselho lá, que eu tenho o nome deles aqui, mas é muita anotação que eu esqueci, foi tudo assim, é feito com... inclusive com a aquiescência do Ministério Público, doutora Fernanda, que hoje eu fiz um contato com ela, ela sabe e conhece esse processo todo de acompanhamento.
Sim, tem que entregar, inclusive, o caderno de patrimônio com essas notas fiscais, tem todo uma destinação legal de prestação de contas.
Tá certo. Então,
e tem os dos... Deixa eu só pegar os valores certinho. Aproveitar que o senhor falou sobre isso, aqui, ó, esse último aqui, olha. Fala aqui também que são R$ 209.805,95, uma parcela para compra de bens e equipamentos, né? E outros R$ 209.805,95 para conta bancária do FIA. Voltado aqui, se não me engano, na cláusula 14, não, para ações de erradicação do trabalho infantil. Não é a 14, não. Enfim.
Mas é isso mesmo, porque a multa que a Vale recebeu foi por causa disso.
Aí nós temos paralisado duas parcelas de 209 mil dentro do fundo, nem é FIA mais, né? Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né? o nome já mudou há algum tempo, eles colocaram FIA aqui, mas a gente está aí com a proposta do chamamento público, voltados para essas ações aqui, com boas perspectivas, trabalhando com o conselho que foi nomeado agora, né, no mês passado, com titularidade de inovação, respeitando apenas o que preconiza as portarias do CONANDA, as orientações todas do poder público, dando uma cara nova, quem sabe a gente buscar os bolsões de pobreza e dar uma perspectiva bacana para os jovens né, crianças e adolescentes dessa cidade.
Verdade, eu acho que nós já estamos cansando, que as pessoas já não estão nem prestando atenção no que estão falando mais, então nós vamos fazer o seguinte...
Mas eu estou aqui para isso.
Eu sei.
Se as pessoas estão cansadas, eu não estou.
A conversa
é para... Eu estou desde 8 horas da manhã, eu para mim trabalho até 8 horas da manhã amanhã.
A conversa...
Aqui eu não ligo para isso, não.
É para seguir para todos, né? Não é uma...
Tá certo.
Então, tá bom. Na verdade, o sentimento que fica para casa é que realmente isso se resolva.
Sim.
O mais rápido possível. Eu, curiosamente, eu gostaria de receber aqui, da sua secretaria ou de você, quais são os cargos comissionados que você tem e a formação de cada um deles.
Certo.
É, só para a gente ver se realmente bate a formação com a pasta que ela realmente atua, né? Porque é só para a gente... Eu te aplaudi, eu te falar assim, não, alguns equívocos aqui, porque é difícil você entender de gestão numa situação que a pessoa a vida inteira mexeu com outra atividade, pode até aprender. Mas não precisa me responder isso, só a relação, porque senão nós vamos alongar aqui. Eu gostaria de te deixar à vontade para as considerações finais, porque a nossa reunião ainda deve ir até lá para as 2 horas da manhã ainda, porque tem 7 oradores, 1h45, vai dar só de fala aqui ainda. Então, pode ficar à vontade para as suas considerações finais.
Senhor presidente, uma questão de ordem, se eu me permitir, para encaminhamento, bem rapidamente, uma questão de ordem para encaminhamento. Olha, é claro, já foi exaustivamente falado aqui, agora nós vamos sair daqui sem as soluções, está claro. Então, em respeito à fala de tia Helena, fazer um encaminhamento aqui para que possamos, a título de sugestão, instituir uma comissão aqui da Câmara, uma comissão especial, para acompanhar esse caso junto ao Executivo, de uma forma mais rápida, quem sabe disponibilizando até o jurídico da Câmara, para a gente definir uma solução mais rápida, para viabilizar esse repasse, esse pagamento para os profissionais de imediato. Porque foi falado muito, a gente entende o lado de todos, entende o seu lado, Juliana. Mas, de fato, não resolveu nada. Então, aí a sugestão, senhor presidente, é que faça essa comissão especial para que, a partir de amanhã, ela já instituída, possamos acompanhar, Juliana, no sentido de dar uma solução,
um
respaldo jurídico, porque quem realmente está pagando o pato são os profissionais que estão em cima, sem eles que estão ficando sem receber, são eles que estão realmente... E o que eu achei mais admirável é que eles continuam o trabalho. O trabalho continua.
E é uma boa solução.
Então, é uma proposta, senhor presidente, para que possa ser feita essa instituição, essa instituída, essa comissão especial, para que possamos buscar uma solução. Senão vai ficar por aqui mesmo, vai acabar a reunião e os profissionais continuam com o seu problema, cada um sem receber, cada um sem o seu pão de casa.
Sim.
Ô, senhor presidente, pela ordem, me parece, a Débora me falou agora há pouco, eu acho que nem vai ter necessidade, Max, porque o prefeito ficou de resolver isso até sexta-feira. E qualquer coisa, todos os vereadores estão convidados aí ao gabinete. Ele falou que vai resolver essa questão até sexta-feira. Concorda, Débora? Então tá pronto, gente. Até sexta-feira o prefeito resolve nossa situação.
Dá a resposta, né? Dá a resposta.
Então fica assim, é bom que sexta-feira quem tiver uma disponibilidade vai lá e já resolve tudo de uma vez. A Rosa está garantindo aqui que na sexta-feira vai resolver. Que hora que é a reunião?
A reunião está aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Eu olho na minha agenda aqui. Peraí.
Ainda mais se for de manhã, de tarde, dinheiro na conta.
A gente sempre faz de manhã, porque à tarde as secretarias funcionam, né?
Verdade.
Então a gente gosta de resolver isso. Às 17 horas vai ser à tarde.
Ah, vai ser à tarde. Tenta passar para de manhã, que às vezes deposito na sexta-feira, o pessoal já passa fim de semana com dinheiro. Eu quero deixar, Juliana, te agradecer. Desculpa, né?
A gente
se preferir intervir, se precisei. Eu não sou tão polido como os colegas aqui, às vezes eu tenho essa dificuldade, mas você pode ficar à vontade para suas considerações finais, que nós ainda vamos continuar a reunião. Muito obrigado.
Certo. Então, gente, não há muito o que falar, né? A única coisa que eu quero dizer é que passou o tempo que assistência social é feita só por assistentes sociais. Assistência social hoje, ela perpassa em todos os conhecimentos técnicos possíveis. Cada um tem a agregar um tipo de valor. E aí, meu sentimento que eu deixo é que vocês pensem que a gestão do Orlando, que hoje eu represento a Secretaria de Assistência, estou como secretária, é que a gente está aqui, de fato, para representar a quem dela precisa, como é preconizado dentro da própria lei, das tipificações dos serviços, né, nos atendimentos necessários. E no que vocês precisarem, eu sempre vou estar à disposição. Alguns vereadores já me procuram, independente de posicionamento político-partidário. A conversa que a gente tem que ter, de fato, é pela população. Isso é uma ordem do prefeito a quem eu represento. O que vocês precisarem, eu já sei que vocês têm os meus contatos, né? Já foi passado logo de início os contatos de todos os secretários. E, enfim, a Secretaria de Assistência está lá na rua Arthur Bernardes, número 11. A minha turma está lá junto para trabalhar. Eu confesso que eu não sou dessas que fica em gabinete, mas todas as quartas-feiras eu paro para atendimento, inclusive da população. Então, o que vocês precisarem, estou a ouvidos lá. E é isso, uma boa noite a todos. Se precisar, fica até 5 horas da manhã também, viu, Arnaldo?
Nós vamos suspender a reunião aqui 5 minutinhos e a gente volta, tá, para a Juliana. Toma despedida dela aí.
Boa noite, bom iniciar a sessão.
Ô, Bia. Ô, Bia.
Vamos acabar aqui, depois nós voltamos a falar. Vamos lá. Pastor. Ah? Ah, pode fazer o que ela quer fazer aqui, não? É legal. Vê a divisão.
Acho que ela vai ficar sem sentar uma semana.
É primeira divisão, mas aqui não é leve, não. Vamos acabar aqui na expressão. Vamos só acabar aqui. Gente, vamos retomar então as nossas atividades. E nós, solicito o seu secretário aqui verificar no item de palavra livre a relação dos vereadores inscritos.
Cadê o senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem.
Eu gostaria que o senhor mantivesse o artigo 84 do nosso regimento interno.
Quantas horas? Então, está encerrada a reunião em obediência ao artigo 84 e reunião extraordinária convocada para quinta e sexta-feira para votação de matéria. E se houver necessidade de a gente convocar para quarta, não, porque acho que o plenário aqui está emprestado, não está? Vamos sapecar o cipó semana que vem.
Deixa o cipó para outra hora. Senhor presidente, muito agradecido.
Na quinta e, quinta e sexta, em reunião extraordinária, 19h30 horas. Às 18 horas, né? Melhor, porque você está...
Porque, na verdade, nós vamos precisar de reunir depois também.
Que os vereadores, por gentileza. Então, nós podíamos votar amanhã às 18. Não, agora já encerrou para essa. Então, mas a gente pode votar depois do Natal também, gente. Não tem esse negócio, não. Pode votar amanhã às 18 ou depois do Natal? Amanhã às 18, beleza, fechou. Obrigado, gente. Boa noite para vocês.